Reunião ordinária, dia 16 de agosto de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores ficarem em pé. Invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloco aprovação da ata da reunião ordinária do dia 9 de agosto de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito ao vice-presidente que realize a leitura das ementas das proposições que entraram em tramitação, bem como realize a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação, projeto de lei número 23/2021, que dispõe sobre criação de estacionamento de bicicleta na área pública, autoriza parceria pública, privado e outras providências de autoria do vereador Conrado. Projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre autorização firmar convênio com o município de Rio Novo, autoriza e recursos tem outras providências de autoria do Executivo Municipal com pedido de urgência. Na ordem do dia, em única votação, pedido de urgência quando a tramitação do projeto de lei 24/2021, requerimento pelo Executivo Municipal. Projeto de lei 22/2021, dispõe sobre demuniação, logradouro público do Córrego do Ouro e contém outras providências de autoria do vereador Altamir. Requerimento dos vereadores comparecer à Comissão Legislação, Justiça e Redação. Altamir 18053 e 18054/2021, Conrado número 13096/2021, Felipe 25012 ao 25018/2021, Frau Faria 14022/2021, José Abude 17022 e 17023/2021, Niltinho 12062 ao 12065/2021, Sandra Cabral 5506 ao 55071/2021, Chão Davan número 36034/2021, Chãozinho do Formoso número 20038 ao 20039/2021, Valdir número 51036 ao 51031/2021, Tim número 23046 e 23048/2021.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia que assim desejarem utilizar a tribuna para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite.
Boa noite, vereador.
Vice-presidente Sebastião, demais colegas vereadores, imprensa escrita, falado, online, aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Quero cumprimentar o João da Rádio Cultura, ao Portal 14B e aos nossos colegas e amigos lá do bairro Corro do Ouro, Percate, o Té, Jorge Vedureiro, o Dodi e o Adair. Sejam bem-vindos a esta casa. São os moradores que estão aqui hoje por causa de um projeto de rua que a gente vai falar daqui a pouco. Requerimento número 18054/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho. O vereador Altamir, no uso das suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a limpeza, também melhoria de iluminação pública na rua Jona Cunha, no centro. Os moradores têm feito esse pedido, que a prefeitura possa melhorar a questão da iluminação pública na rua Jona Cunha e poder fazer também uma limpeza naquele local que está muito perigoso, naquele local onde que as pessoas passam muito, acho que é próximo à linha ali. Segundo requerimento, 18053/2021, Altamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a limpeza de toda a extensão do córrego no bairro Córrego do Ouro, quando os tais, pois o período de chuvas se aproxima e com isso o risco de alagamentos e enchentes são constantes. Senhor presidente, o senhor conhece bem, né, o vereador Felipe aí, conhece bem lá o Córrego do Ouro, os demais vereadores, o vereador Tim, conhece bem o Córrego do Ouro e segundo relato dos moradores lá, e a prefeitura tem anos e anos e anos que nunca fez uma limpeza naquele córrego lá do Córrego do Ouro. Então um senhor que era um morador lá que fazia a limpeza do córrego, conta própria, ele mesmo limpava o córrego lá do Córrego do Ouro, e ele veio a falecer e hoje ninguém faz a limpeza mais do Córrego do Ouro. Então a prefeitura, não só desse mandato, do mandato passado, ela faz a limpeza do rio das Postas, que é o rio principal. E os bairros mesmo ficam esquecidos que essa questão dessas limpezas. Então, encarecidamente, eu venho aqui pedir ao Executivo Municipal e ao líder do governo que possa levar essa reivindicação ao Executivo, que possa fazer a limpeza lá do Córrego do Ouro, que tanto o morador espera, porque esse período de chuva vem e é muito grave a situação do rio lá. É muito, muito, muito sujo o rio mesmo. Precisa ser feita a limpeza com urgência. Esse rio precisa ser, começar essa limpeza lá na Ponte Preta e vir limpando naquela ponte lá da Ponte Preta que vai para Campo Alegre e vir limpando até perto ali do condomínio. Possa fazer essa limpeza por mais segurança para os moradores lá do Corro do Ouro. Então peço aqui encarecidamente ao prefeito, à Secretaria de Obras, Oscar, que possa fazer a limpeza lá no Corro do Ouro. Senhor presidente, no momento é só. Muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento os senhores vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Faço uma saudação especial aos munícipes do bairro Corro do Ouro, que estão aqui para discutir a aprovação do projeto, referente à rua dos mesmos. Cumprimento também a imprensa, Portal 14B presente, Rádio Cultura. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho uma indicação, 13096, requerimento para o ilustríssimo senhor Renan de Souza Silva, chefe do Departamento Municipal de Cultura de Santos Dumont. Lembrando que na semana passada eu já havia apresentado um requerimento também informando a abertura de edital para as bibliotecas e agora um novo edital também para a cultura. O de semana passada de R$50 mil, esse de R$10 mil. Vem no uso de minhas atribuições regimentais, legais e constitucionais, muito respeitosamente com cordiais saudações, a presença de Vossa Senhoria, em conformidade com o artigo 139 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, apresentar o seguinte requerimento que será apreciado pelo Poder Legislativo Municipal. Informar a abertura de edital do Estado para repasse de recursos para o Sistema Municipal de Cultura. Está aberto o edital do Estado, que repassará recursos ao Fundo Estadual de Cultura pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, na modalidade de liberação de recursos não reembolsáveis para os municípios. Municípios e conselhos de política cultural podem pleitear a verba. O objetivo é impulsionar o processo de institucionalização e fortalecimento de sistemas municipais de cultura, sobretudo em municípios do interior de Minas Gerais. Serão disponibilizados R$1.999.998. Contemplarão projetos apresentados por municípios com até 100 mil habitantes. Considerando que o município já tem seu próprio sistema municipal de cultura institucionalizado, o projeto apresentado deve estimular a regionalização da criação artística e cultural e o intercâmbio entre os diferentes territórios e as diversas formas de manifestação artística e cultural no Estado. Incentivar a cooperação entre os entes federados e agentes públicos e privados atuantes na área cultural e a descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações da política municipal de cultura. As inscrições vão até 22 de agosto e podem ser realizadas via cadastro obrigatório na plataforma digital Fomento e Incentivo à Cultura. Se contemplado, o município de São Zumon, né, receberá um repasse. O recurso fortalecerá o sistema de cultura municipal já existente, portanto, solicito gentilmente que o projeto seja criado e inscrito para o município concorrer à verba. Para acessar o edital, entre no site do Governo do Estado, já menciono aqui o site, inclusive o print, no local específico que é preciso entrar. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, podendo me reunir para discutir um assunto, e encerro na certeza de ser atendido, termos em que atenciosamente solicito e despeço cordialmente. Então, mais um edital aberto do Estado para que o município de São Zumon possa pleitear recursos. Na área da cultura são dois, um para a biblioteca e um agora para o Sistema Municipal de Cultura. É uma área muito importante de incentivo à cultura na cidade, que pode gerar emprego e renda. Muito obrigado.
Vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente Luciano, demais vereadores e um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Requerimento 25012-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Transportes e Serviços Públicos. Santos Dumont, 12 de agosto de 2021. Que a Secretaria competente possa providenciar demarcação conhecida popularmente como faixa de pedestre Avenida Rui Barbosa, próximo ao número 490. Justificativa, a instalação da mesma se faz necessária como preservação e segurança de todos que trafegam pela mesma como forma de evitar futuros acidentes. Requerimento 25.03.2021. Santos Dumont, 12 de agosto de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, nas suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136, regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal seguinte requerimento: que a secretaria competente possa providenciar ao serviço de pavimentação e captação de água pluvial na Travessa dos Moinhos, localizada no bairro Córrego do Ouro. Justificativa: pedimos priorização da obra, uma vez que se faz necessária com a execução da mesma, a população sandomonense pode trafegar pela mesma com a maior segurança e conforto. A rua Travessa dos Moinhos, todo mundo sabe, o Corro do Ouro. Essa rua necessita de pavimentação, drenagem, tudo. Então, estou pedindo mais uma vez uma atenção especial ao executivo para essa rua. Requerimento 25014-2021. Destinatária à Secretaria de Obras e Serviço Público. Que a secretaria competente possa providenciar o serviço de pavimentação e captação pluvial da Rua B no loteamento Amaral, próximo ao número 120. Justificativa, pedimos à secretaria competente que possa estar providenciando a execução da obra, uma vez que em tempo chuvoso há dificuldade para os moradores em se deslocar e se tornar maior. Citamos com a referência o número 120, porque um dos pontos mais críticos é de frente essa residência. Requerimento 25015-2021. Que a Secretaria de Obras e Serviço Público, que a Secretaria possa providenciar serviço de pavimentação, captação pluvial e serviço de drenagem, ou seja, em todo o serviço que, para que haja execução e finalização de uma obra que venha atender às necessidades dos moradores. Referido localidade, rua projetada, localidade Ponte Preta. Justificativa, pedimos atenção especial, uma vez que existe grande dificuldade de deslocamento para que resista nessa localidade. A rua projetada é a rua lá na Ponte Preta também, que se encontra numa péssima condições há muitos anos. Requerimento 25016-2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário ao chefe de gabinete Zé Lúcio de Almeida e a secretária de finanças Sheila Ribeiro. Com os cordiais cumprimentos, venha solicitar informação referente à celebração do convênio entre Executivo e a Federação de Bairro no ano 2021. Se os mesmos, então, em vigências, gostaria de receber informação quanto à parte financeira, ou seja, a efetuação de pagamento dos mesmos. São atendidos diversos serviços de distribuição de correspondências, motoristas de ambulâncias e serviço de ligar e desligar as bombas d'água dos distritos. Então, também estou pedindo a informação sobre esses convênios, que a gente lá vai para o mês 9, até hoje o pessoal ainda não receberam. Então, gostaria de saber qual que se encontra a situação dos convênios. Requerimento 25017-2021. Destinatário à Secretaria de Transporte e Serviço Público. Que a secretaria competente possa providenciar um serviço de demarcação conhecida popularmente como faixa de pedestre, quebra-molas e alguns pontos dos locais citados. Praça da Ponte Preta, próximas escolas e as demais localidades também. Justificativa se faz necessária para garantir a segurança de todos, evitar esses acidentes futuros. Localidade Ponte Preta está necessitando de quebra-mola e faixa de pedestre com urgência. Requerimento 25018-2021. Destinatário, o senhor Francisco, presidente da federação. Com cordiais cumprimentos, venha solicitar informação referente à celebração de convênio entre Executivo e Federação de Bairro no ano 2021, se o mesmo estão em vigência. Gostaria de receber informação quanto à parte financeira, ou seja, a efetuação de pagamento dos mesmos. São atendidos diversos serviços de distribuição de correspondências, motorista de ambulâncias, serviço de ligar e desligar as bombas d'água, etc. Então, também estou encaminhando um requerimento para a federação pedindo um esclarecimento nessa situação.
Vereador Flávio Faria.
Boa tarde, senhor presidente. Igual cumprimento a todos os vereadores, a toda a imprensa, todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura, o meu bom dia. Eu, diferentemente do vereador Tamir, não vou pedir encarecidamente, não. Eu acho que é dever nosso, de todas as pessoas públicas e o secretário, inclusive, de atender os pedidos, porque é um pedido que a gente recebe da população. Por coincidência, vereador, eu estou aqui, indicação 1422, vem por meio de solicitar o executivo, através da Secretaria de Obra e Serviço Público, a providência da limpeza do Rio das Posses, em toda sua extensão, bem como os córregos dos bairros, tanto aqueles que desaguam no Rio das Posses, quanto no caso, porque eu fiz um comentário outro dia aqui, teve uma pessoa lá na cabeceira ali da Machado de Assis que me disse que com a terra que desceu dali, os canos estão todos entupidos, inclusive está tendo retorno até de esgoto na casa das pessoas. Eu acho isso um absurdo. Já tem algum tempo, você que é morador de lá, vereador Tamim, tem algum algum tempo que, alguns anos que não é limpo o rio lá, o córrego lá. Então é necessário, ainda mais com aquela obra, aquela intervenção na Machado de Assis, que desceu muita terra. Então fica aqui o nosso pedido, e dos comerciantes, que eu sou muito cobrado também, faça logo a limpeza dos rios, não sei se fez a licitação ainda, mas é esta a minha indicação, senhor presidente.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os presentes e aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura. É um bom dia. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro é endereçado ao Executivo Municipal. O vereador José Abud, no uso das suas atribuições regimentais, constitucionais e legais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º do artigo 136 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, vem apresentar este requerimento, que foi apreciado pelo plenário desta Casa. Considerando a promulgação da Lei Federal 13.874 de 2019, Lei da Liberdade Econômica, considerando a edição do Decreto Estadual da Liberdade Econômica e o Programa Minas Livre para Crescer, considerando que o Estado de Minas editou um Guia Municipal da Liberdade Econômica, trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, apresentando modelos de decreto e regulamentos, boas práticas para os municípios, além de conceitos, informações e cases que auxiliarão o trabalho das prefeituras na implementação do projeto. Considerando que a adesão a essas políticas contribuirão em muito para o crescimento econômico e social, com geração de emprego e renda para o nosso município, desburocratizando e simplificando o relacionamento entre o contribuinte e o poder público, vem solicitar informações por escrito se a Prefeitura Municipal de Santos Dumont reconhece esses documentos e se está envolvida na sua implantação, bem como, caso não esteja envolvida, se existe a possibilidade de implementação ou quais os motivos que levam o Executivo Municipal a não implementá-los. Justificativa. Em uma sociedade economicamente livre, indivíduos são mais propensos a produzir, consumir e investir. Os produtos e serviços devem circular da maneira mais simples possível e o governo tem como papel principal a garantia dessa liberdade, reduzindo a burocracia e facilitando a abertura de empresas. Com a implantação da Lei da Liberdade Econômica, todos ganham. Os empreendedores, com a burocracia reduzida, as pessoas terão mais facilidade para realizar o sonho de ter o próprio negócio e a cidade terá um grande salto na atividade empreendedora. Os trabalhadores, com mais empresas atuando na cidade, mais empregos serão gerados e com isso teremos mais famílias prósperas e felizes. O governo municipal, com a atividade econômica crescendo, a prefeitura pode ter uma maior saúde financeira e terá menos gastos com as situações de vulnerabilidade social. Este é o primeiro requerimento, senhor presidente. O segundo é endereçado também ao Executivo Municipal e à Secretaria de Obras, é que visa pedir ao prefeito que faça a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Isa e da Rua Davi A.F. Vieira, localizadas no bairro São Sebastião. A justificativa é que é uma reivindicação antiga dos moradores que entendem que o seu pedido visa melhorar as condições de tráfego dos veículos naquelas vias. É só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vereador Niltinho.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
A mesa, os colegas vereadores, ao público presente, funcionário da casa, imprensa escrita e falada, João Batista, 14B, mensagem, Joãozinho, os colegas do bairro Corre do Ouro aqui presente, né? Requerimento 12062. Venho através desse solicitar a Secretaria de Obras e Serviço Público, Secretaria de Agricultura e Pavimentação, na única estrada de frente com a comunidade Rio Abaixo, somente o período metropolitano, onde estão localizadas as residências devido ao excesso de poeira. Requerimento 12063. Venho através dele solicitar a Secretaria de Obras e Serviço Público a limpeza do córrego do bairro Antônio Afonso, que todo ano, no período de chuva, é motivo de enchentes nas residências próximas. Requerimento 12064. Venho através dele solicitar a Secretaria de Obras e Serviço Público para que tome providência com urgência a localidade locação de latões ou confecções de lixeiras para atender os moradores da Vila do Puri, no bairro Graminha, ao final da Travessa Luiz Alves de Oliveira. Requerimento 12065. Venho através dele solicitar a Secretaria de Transporte e Trânsito solicitar a colocação de placa de proibido parar e estacionar na rua Antônio Patiché, da Vila Esperança, próximo ao número 117. Motivo esse que já está acontecendo conflito entre os moradores por não ter nada definido nessa mesma rua.
Vereadora Sandra Cabral.
Boa tarde, senhor presidente, secretário, vice-presidente, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o Pedro Isabel, cumprimentando a todos os moradores lá do Córrego do Ouro, na pessoa dele, cumprimentar todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho somente três requerimentos, 55069, a Secretaria de Obras é Copasa. É a vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha o seguinte requerimento, a pedido dos moradores do quarto depósito, na rua Constantino Horta, próximo ao número 845, eu venho solicitar que seja realizada uma recuperação da pavimentação da referida rua. Esse tem um buraco lá, né, que foi feito pela Copasa, então por isso a gente está encaminhando aí para a Copasa, para que ela possa tomar as providências necessárias. Outro requerimento também é o 070, a Secretaria de Obras e também para a Copasa. A pedido dos moradores do bairro Quarto Depósito, na rua Mestre Dunga, próximo ao número 507, eu venho solicitar informações sobre a recuperação do calçamento da referida rua. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que a empresa Copasa perfurou toda a lateral desse pequeno calçamento, retirando o calçamento e separando no canto da via. No entanto, após um tempo, um caminhão foi lá até essa localidade e recolheu as pedras do calçamento, informando que iria ser levado para outro lugar e que posteriormente iria realizar a reparação daquele calçamento. E até o presente momento, nada foi feito. Então a gente pede aí, tem anexo as fotografias, pedindo a Copasa para saber que eles levaram as pedras, né, que era dessa referida rua e deixou lá sem o calçamento. O outro requerimento ao Executivo Municipal, 071, à Secretaria de Obras e Serviço Público. A pedido dos moradores do centro da nossa cidade, vem requerer a instalação de um corrimão na escada que liga a rua Mário de Freitas com a rua Ana Abreu, próxima à rua Biquinha. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que já é um pedido de muitos e muitos anos e que pela escada ser muito, né, assim, ela é muito inclinada, necessita de uma medida de segurança para o trânsito seguro dos pedestres que utiliza diariamente aquela escada. Desde já requer uma resposta para o escrito da providência tomada para execução do presente pedido ou de tratamento de inviabilidade. Requer uma negativa por escrito, bem como os motivos que levaram à decisão desfavorável. É somente esses requerimentos e muito obrigada.
Requerimento, Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente interino, boa tarde, secretário, boa tarde aos colegas de bancada, aos companheiros e colegas do Corpo do Ouro que vem acompanhar a gestão aqui hoje. Bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho só um requerimento de número 034 de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento, que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência reparo com patrulhamento e cascalhamento no final da rua José Palmieri, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, pois na referida rua tem um paciente que necessita de deslocamento frequentemente e com a precária situação que a rua se encontra, está dificultando o acesso da ambulância, bem como de todos os moradores que transitam naquela localidade. Certo? Poder contar com atenção, sem mais subscrevo. Eu gostaria de falar mais a respeito desse requerimento no momento de tribunal livre, senhor presidente, só.
Requerimento Sebastião do Formoso.
Boa noite, senhor presidente interino, senhores vereadores, todos os que nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Tenho dois requerimentos, senhor presidente. Requerimento 20038-2021, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário, Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a recuperação da Rua Expedicionário, próximo ao número 63, localizado no bairro São Sebastião, tendo em vista que os bloquetes da mencionada via pública estão afundando com a infiltração ocorrida no local, causando assim uma poça de água em frente à rotatória. Justifica-se tal pedido, uma vez que a citada via pública possui grande tráfego de veículos e a mesma se encontra em péssimo estado de conservação. Meu segundo requerimento, senhor presidente, é que o Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Procurador Jurídico do Município, Dr. Adalberto Dima, o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, juntamente com o Jurídico Municipal, possa apresentar parecer por escrito, conforme o artigo 28, segundo da Lei Orgânica Municipal, esclarecendo a atual situação das obras da rua Machado de Assis, localizado no bairro Córrego do Ouro, próximo ao número 539, bem como a previsão de sua retomada e finalização do serviço. Justifique-se tal pedido, uma vez que a mencionada via pública foi improvisada para o tráfego de pessoas e veículos e se encontra em péssimo estado diante da obra inacabada, causando assim transtorno e preocupação para todos os que o transitam. Sem mais, é só, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
A mesa diretora, ao qual estendo todos os vereadores, vereadoras, pessoas presentes. E um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51030/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e o Executivo Municipal. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, nos suas atribuições regimentais, consoante ao artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizada manutenção da rua Rubens Esteve Rufo, localizada no bairro São Miguel, especificamente no que diz a respeito ao escoamento de águas de chuva, pois o local se mantém alagado por longos dias no período chuvoso, como nos revela as fotografias em anexo. Então o local, sempre quando dá uma chuva, vira piscina lá. Não tem como, porque são crateras que estão lá e essa água ela fica por muitos dias parada pelo tamanho do buraco que está lá. Qualquer chuvinha que dá vai encher, se ninguém for lá para tirar, vai ficar lá e se bobear encontra uma chuva junto com a outra. Então a gente pede em caráter de urgência que possa estar viabilizando para a gente o máximo possível de rapidez lá no bairro São Miguel, na rua Esteve Rufo. O segundo requerimento, 51031/2021, para a Secretaria Municipal de Obras e Executivo, que seja realizada a operação tampa-buraco na rua Fortunado de Paiva Menezes em caráter de urgência. Esse pedido já foi feito no mês de junho, no requerimento 51025/2021, e voltamos a reiterar o pedido de urgência, porque naquele momento os buracos não eram desse tamanho que está agora, então já aumentou bem também. O local já, a rua lá está difícil. Isso aqui não é só essa rua que está assim, tem outras ruas no bairro da Glória que está precisando também com urgência. Então nós estamos repetindo os pedidos e colocando aqui o requerimento que foi na data que foi pedido. Então esse aqui é um requerimento que eu estou retornando, um novo pedido do pedido que já está na casa lá junto ao secretário de obras. Só isso, presidente.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, ao qual estendo a todos os vereadores, aos moradores lá do Córrego do Ouro e representantes lá da Travessa do Moinho, o senhor Sebastião, o Té, o Adair, o senhor Pedro Isabel, o Jorge aí, Jorge, mais conhecido como Jorge Verdureiro. Senhor presidente, eu trago hoje três requerimentos. O primeiro requerimento é o 23046, destinatário Executivo Municipal e Vigilância Sanitária. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar, em caráter de urgência, a transferência de animais na BR-040, número 2763, em frente à Leiteria São Luís, no bairro São Sebastião da Barra. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que há muitos gatos na localidade, por volta de 80 a 100 gatos, e com isto estão requerendo que aconteça a transferência transferência ou doação desses gatos. Observa-se ainda que o morador, dono do local, que possui mais de 60 anos de idade, não se encontra em condições para cuidar dos mesmos. Se dispôs a doar todos os gatos e se colocou à disposição para todas as informações necessárias para que aconteça essa transferência ou doação de forma pacífica. E se dispôs a ir até o local juntamente para acompanhamento. Se alguém aí quiser ajudar, tiver interesse, o saber, né? Ele deixou com a gente aqui o número do telefone dele aqui, o zap, tudo direitinho. Se alguém puder ajudar para fazer essa transferência, né? Que seja feito isso mais rápido. Segundo requerimento, senhor presidente, é o 23047. Destinatário é CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento. Que a CEMIG possa providenciar em caráter de urgência a extensão de rede na rua João Apulcro de Aquino, antiga Rua A, no número 232, no bairro da Glória. O presente requerimento se justifica perante a solicitação do morador que informa que já requereu a extensão e nada foi feito. A gente tem fotos aqui em anexo, no máximo 30 metros já aproxima a casa dele. Ele já fez o pedido, eles mandaram para ele lá uma resposta dizendo que não poderia fazer essa extensão de rede até por falta de ter como chegar no local. Então eu queria reforçar isso aí e pedir para que eles dessem uma atenção mais rápida lá, né, para fazer essa extensão. O Cláudio Luiz falou até que já tem até um projeto, mas ainda não foi dada essa resposta, gente. O requerimento 23048, destinatária Copasa. Que a Copasa possa providenciar em caráter de urgência a ligação de águas. No caso aqui, a mesma rua, gente, na rua João Apulcro do Iaquino, no bairro da Glória. O presente requerimento justifica perante a solicitação do morador, que informa que já requereu a ligação de água e nada foi feito. O morador se dispôs a mais informações. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Na ordem do dia, em única votação, o pedido de urgência quanto à tramitação do projeto de lei número 24/2021, requerido pelo Executivo Municipal. Coloque em discussão o pedido.
Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto. Um projeto chegou aqui na casa na quinta-feira. Eu achei, não é um projeto assim, no meu modo de entender, que eu não decido sozinho. Não é um projeto que o prefeito se pede urgência simples num projeto desse, porque é um projeto que eu acho que chama uma responsabilidade para a Câmara de Vereadores. É por que chama uma responsabilidade com a Câmara de Vereadores? O município de Rio Novo, olha a distância que ele está do nosso município de Santos Dumont. Quando se abre o leque de fazer um convênio com a prefeitura, com a outra, eu acho que você teria que fazer com a prefeitura mais próxima, porque tem a prefeitura de Obanque, tem a prefeitura de Antônio Carlos, que se encontra na nossa região, e tem a de Aracitaba, de Oliveira Forte. Não estou entendendo por que está fazendo esse convênio com a prefeitura de Rio Novo, que no projeto fala convênio para maquinários pesados. Não quero entender só que esse convênio só pode entender só uma patrol no município, ou vice-versa, meu modo de entender. Qualquer maquinário pesado da nossa prefeitura, no ato que votar esse projeto, eu acho que ele pode ser emprestado para a prefeitura de Rio Novo. Aí no dia da... não estou falando que eu voto contra o projeto. Só que eu estou falando que o projeto tem que ser mais analisado e mais explicado o porquê. Cada uma patrol, você vai abrir um leque, fazer um convênio com um município, com outro. Eu acho que o nosso município tem muito mais condição de comprar uma patrol que o município de Rio Novo. Eu não estou entendendo por que essa patrol se encontra no nosso município, já que é necessário fazer esse convênio, que tem que votar essa lei sem autorização do legislativo. Então, o meu modo de pensar, esse projeto não tem que ser com urgência, ele tem que ser explicado e ser tramitado, porque amanhã eu não quero ser parado na rua, ver um caminhão da prefeitura de Santos Dumont lá em Rio Novo, e aí eles falam assim, mas por que esse caminhão está lá em Rio Novo? Falam, não, que a Câmara de Vereadores, vocês aprovaram, vocês autorizaram que fizesse esse convênio. Esse convênio tem que ser muito mais explicado, e até porque, se é pra, no meu modo de pensar e entender, se a patrol de Rio Novo está aqui, eu vou convidar, antes que essa lei seja tramitada, que a prefeitura de Rio Novo busque ela, que ela não tenha autorização para estar falando no nosso município.
Senhor presidente, vereador Conrado.
Em relação a esse projeto, eu também não entendo que devemos votar em urgência. Por quê? Já tem 5 anos que eu falo das estradas rurais aqui de Santos Dumont. Eu mando mensagem pro secretário, nem visualizar minhas mensagens. Aliás, até visualiza, mas não responde. E a população da zona rural tem sofrido muito, né? E a prefeitura até hoje não estabeleceu um plano de como que vai arrumar essas estradas. Nós não temos maquinário, não tem pessoal. A Secretaria de Agricultura está muito sucateada para atender toda essa zona rural da cidade. E vale ressaltar que a zona rural de São Zumon é muito grande. Em comparação a muitas cidades, aí São Zumon tem uma zona rural muito grande, muito maior do que muita cidade. E eu fico surpreso porque esse projeto pode ser até bom, a gente teria que avaliar. Mas assim, se em 5 anos que eu estou aqui enquanto vereador, eu não recebi nenhum retorno de um projeto efetivo de manutenção das estradas na zona rural. E aí a prefeitura iniciou esse projeto já, esse convênio está sendo discutido à urgência, mas a prefeitura já iniciou esse convênio com o município de Rio Novo, assim, ainda que seja de boca, porque os funcionários de Rio Novo estão trabalhando em São Zumon e os vereadores nem estão sabendo disso. Já tem uma semana, né? Nós não estamos sabendo, né? Aliás, eu fiquei sabendo no último final de semana que eu estava em Conceição do Formoso. Então é preocupante essa situação, a gente precisa ouvir. O certo é o quê? A prefeitura vai fazer um convênio com a prefeitura de Rio Novo para fazer manutenção das estradas rurais? Vem aqui na Câmara, explica pra gente, porque nesse convênio aqui a gente nem sabe qual vai ser o valor, como é que vai ser esse convênio, porque pelo que fala aqui vai ser pago o combustível das máquinas, talvez diária, mas não explica com clareza. O prefeitura vem aqui explicar como vai ser, como vai funcionar, até porque, como o vereador Felipe disse, a prefeitura de Rio Novo não é um município tão perto assim. É perto no sentido de uma viagem, mas no sentido de transporte de maquinários para fazer manutenção de estradas, é um pouco longe sim. Então tudo isso tem que ser pensado e a prefeitura faltou esse diálogo melhor conosco. Então a gente não pode votar a urgência um projeto que na verdade já está em andamento e não deveria estar. Primeiro a prefeitura tinha que vir aqui explicar pra gente, depois manda o projeto. O que a prefeitura fez? Fez um contrato de boca com o prefeito de Rio Novo, inicia a manutenção das estradas, manda pra gente a urgência de um projeto que a gente nem discutiu. Então isso é preocupante. O que eu queria dizer pra população é que eu quero sim que a prefeitura apresente um projeto, um programa de manutenção dessas estradas, zona rural de São Zumon. Tem muitos potenciais na agricultura, no turismo rural. A gente precisa melhorar essas estradas. Nós temos muitas belezas na zona rural, com as cachoeiras, com os nossos distritos. Tem muita produção ainda de laticínios. Já foi uma mega cidade produtora de laticínios. Isso pode ser retomado. Tenho muita preocupação, mas eu não posso votar a urgência de um projeto que já está em andamento para corrigir um problema que a prefeitura ocasionou. Não, esse problema não vai ser resolvido com a minha votação aqui na urgência. Esse projeto tem que ser melhor discutido, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque daqui a pouco as máquinas que a gente nem quase não tem vai ser levado para Rio Novo, e aí a gente vai ser questionado por isso. Talvez o convênio seja muito bom, mas a gente tem que discutir, sentar, e a prefeitura tem que vir aqui explicar para nós esse projeto, porque a zona rural de São Zumon é uma das minhas preocupações, e eu vou estar atento a essa situação aqui.
Senhor presidente, mesa diretores, senhores vereadores, servidores da casa, o presente projeto de lei, ele se trata de um convênio firmado nós vamos autorizar esse convênio a ser firmado com a Prefeitura de Rio Novo. A Câmara Municipal de Rio Novo já autorizou o município a ceder, e assim está acontecendo. Essa máquina chegou no último dia 9 em Conceição do Formoso e começou a trabalhar no último dia 10. Então nós estamos aí com 5 dias de máquina e fazendo um trabalho muito bom, né, vereador Tchãozinho? Um trabalho muito bom. Foi feito o convênio com o Rio Novo porque na ida nossa a Rio Novo para ver umas lâmpadas de LED para trazer para o município de São Zumon, logo depois desse encontro nós conversamos com o prefeito Ormeu e eu perguntei a ele da possibilidade, como é que ele estava de patrol. Ele falou: já terminei o serviço do município inteiro, estou com ela disponível, vou lavar na próxima semana. Eu falei com o secretário de administração, Zé Geraldo: vamos fazer então um termo de convênio, Zé, para levar para lá, que a gente ainda está em déficit, nós não estamos com uma frota autônoma ainda em condição. E assim foi feito. Zé Maria de Eubank se propôs a fazer o convênio, mas ainda não tinha dado conta da malha rodoviária de Eubank e outros prefeitos da região, Gilmar do Piau, mas ainda estava com problema nos seus municípios. Então daí o município de Rio Novo sendo conveniado para nos atender. De qualquer forma, esse convênio é apenas para a cessão da patrol. Ele não envolve máquina nenhuma de Santos Dumont para Rio Novo. Ele está aqui previsto, de forma gratuita, cedendo o respectivo condutor, cujos vencimentos vencimentos serão suportados pelo município de Rio Novo. Em contrapartida, o município de Santos Dumont efetua as despesas com alimentação e estadia do condutor e as despesas do equipamento, como combustível e manutenção. Então, o objeto do convênio é esse: combustível, manutenção e alimentação do operador. É um projeto muito tranquilo. Quanto à questão da urgência, eu respeito, Vossa Excelência, eu acho que houve um pequeno descompasso da prefeitura na questão de tempo em mandar um pouquinho antes. Mas eu oriento, respeito os que não forem a favor, porque não estou votando contra o projeto, mas como a forma de tramitação do projeto. Isso eu deixo bem claro, mas oriento a base a aprovar a urgência, porque acho que não será prejudicial. Ela correrá normalmente por 30 dias também. Então haverá prazo para as comissões, que o que manda o regimento, e haverá prazo para todos se debruçarem e exaurirem alguma dúvida. Dessa forma, é assim que recomendo a bancada e a todos os vereadores, respeitando a opinião de cada um. Senhor presidente, muito obrigado. Mas o convênio é esse: cessão da máquina Patrol, custeio de lubrificante, manutenção e estadia para o operador.
Eu entendo aqui, senhor presidente, preocupante, realmente. O executivo falhou em algum ponto, só que passa a ser um tema polêmico essa. Eu li aqui sobre o fato, e aqui realmente fala que é a respeito da Patrol. E a contrapartida é simplesmente o abastecimento e manutenção do operador. Se houvesse contrapartida de Santos Dumont fornecer máquina para o novo, preocuparia muito mais. Mas nem tanto, porque Santos Dumont tem duas Patrols, uma quebrada e uma funcionando precariamente. E Santos Dumont com 840 quilômetros de estrada de chão para ser feito. As águas estão precipitando e os moradores das regiões rurais vão ficar preocupados se a gente parar essa máquina agora ou voltar essa máquina para Rio Novo por causa desse problema de falta de diálogo, não sei, ou falta de interesse da prefeitura, executivo, ou foi mal elaborado o projeto, deveria ter sido antes. Mas fato é que essa máquina está trabalhando e está sendo de muito bem visto pelo público rural. Se a gente parar e pensar no fato em si, para nós fica fácil debater aqui, não vamos debater. Mas e quem está lá 40, 50 quilômetros de chão, estrada de chão, chovendo, já começou a precipitar a chuva, vão ficar a mercê da sorte. Eu vejo que realmente tem que respeitar a opinião de cada um. A prefeitura errou de fato, isso aí está visto aqui pelo documento, mas que a gente tenha mais um pouco de paciência, releve mais esse erro. Já erraram tantas outras vezes. Se errar com perca de dinheiro é muito, mas aqui pagando simplesmente combustível, a gente tem duas máquinas. Se depender só das nossas máquinas, nós estamos perdidos.
Senhor presidente, eu vejo aqui a questão do projeto de lei 24/2021, pedido de urgência do executivo. Eu vejo que pedido de urgência do projeto, ele não vai ser votado hoje, ele tem 30 dias para ser votado. Não há problema nenhum você votar uma urgência simples do pedido de urgência simples, tem 30 dias para a gente avaliar o projeto. Então, você votar urgência simples é uma coisa. Agora, uma máquina está patrolando numa estrada da zona rural, em um convênio do município, sem a Câmara Municipal e ter autorizado, é outra coisa. Então, tem 30 dias para a gente analisar o projeto. Votando urgência simples, 30 dias para a gente analisar o projeto, se vota contra ou se vota favorável. Porque a gente está diante de uma imprensa, a gente está diante da TV Web, as pessoas estão nos assistindo pela TV Web nesse momento, os ouvintes da Rádio Cultura vão nos ouvir durante a semana. A gente não pode também, a gente é maduro, somos vereadores, somos pessoas carimbadas do dia a dia. O que não pode é fazer uma coisa sem passar pela Câmara Municipal. Se legislar com decreto é uma coisa, né? Agora, quando existe a votação do projeto de lei que tem que ser votado, aprovado pela Câmara, por que não passar pela Câmara Municipal primeiro o projeto para depois a máquina passar nas estradas? A gente entende, hoje Santos Dumont tem mais ou menos mais de 800 quilômetros de estrada de chão. Tem duas máquinas de Rio Novo, que a gente ficou sabendo hoje aqui na Câmara, uma máquina de Rio Novo, uma só, né? Atendendo a comunidade Formoso, que tanto precisa, que tanto necessita, como os comunidade, como Rio Pinho, Araçás e outros locais aí, Campo Alegre, outros locais, Dores, Coruja, outros locais que precisam também passar a máquina. Então, quem dera se a gente tivesse 5, 6 máquinas patrolando as estradas, reformando as estradas da zona rural, onde o produtor precisa tirar o seu escoamento, seu leite, sua banana, tudo que é possível sair da zona rural para vir para a cidade. Quando a estrada está boa, com certeza o produtor também ganha, todo mundo ganha. Agora, o que não pode é ser feito de forma irregular. Aí é outra coisa.
coisa ser feita de forma irregular, a Câmara não pode aceitar isso. O vereador Queiro é o líder do governo, isso não pode ser aceito, porque as máquinas devem continuar trabalhando, precisa atender o município, precisa contratar. Hoje tem a AMPAR, né? Associação Mineira dos Municípios, que o prefeito Diobanque da Câmara é o presidente, pode fazer convênio com eles também. Eu acho, vereador Conrado, que a gente deveria convidar aqui, durante esses 30 dias de reunião, alguém da prefeitura que possa explicar melhor pra gente esse projeto. Então essa é a minha opinião.
O que que acontece? A prefeitura errou primeiro ter feito um contrato de boca, em vez de mandar o projeto. Acredito que a urgência seja por causa das chuvas tão próximas, para aproveitar os últimos dias aí. Quanto à distância de Rio Novo, a divisa de Santos Dumont é aproximadamente 32 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, a patroa ela veio rodando e ela só atravessou a MG-133. Ela andou 100 metros de asfalto. E como nós vem cobrando aí há 8 meses já a urgência de máquina, uma das alternativas, sendo que foi começada errada, foi essa da máquina de Rio Novo. E essas estradas rurais estão precisando com urgência. Cascalho, máquina e manilha. É isso, senhor presidente. Eu acho que nós temos que ir atrás do erro, chamar mesmo, saber o porquê, mas eu acredito que a urgência seja pela época das chuvas se aproximando. É só.
A zona rural, eu acho que todos os vereadores aqui cobram e quer ver a zona rural, todas elas, né, bem arrumada e tudo certinho. Só uma coisa que eu acho que todos os vereadores falaram e eu vou bater dentro disso, assim, muito esquisito. Existe um ditado que fala: quando a esmola é muito, o santo desconfia. Você imagina você ser o prefeito da cidade emprestar máquina só para a pessoa cobrar combustível e hospedagem. Vim isso para cá, assim, já está trabalhando. É bom que as pessoas estão aqui, tem dois trabalhadores aqui que trabalhou na prefeitura, que é o Pedro Isabel e o Jorge, entende muito bem isso. Mandar as pessoas assim, convênio, simplesmente, sem preço, sem valor. A gente está vendo aí o tanto de roubo que está acontecendo, principalmente no poder político, a corrupção. E ela vem, às vezes, dessa forma. Eu não estou dizendo que estão fazendo corrupção, mas isso é um absurdo. Nós 13 vereadores aqui, a gente votar numa urgência dessa, mesmo que vai ser tramitado 30 dias, que não for, a máquina já está trabalhando, agora que vai pedir autorização, e vamos supor se nós desautorizasse. Como que isso iria ficar? Isso é porque ele já sabe que o projeto vai passar. Isso é irregular. É importante as pessoas ficarem sabendo disso, gente. Vocês que estão ouvindo. Ninguém está votando contra. Quem ouve aí pela Rádio Cultura, que está ouvindo pela TV Web, sabe como todos os vereadores aqui, a intenção é que arruma as localidades. Por exemplo, eu estive essa semana, quarta-feira, novamente lá, juntamente com o Oscar, cobrando ele a questão de dores do Paraibuna, o asfalto. Já tentou ele fazer a prefeitura, senão não precisa de vereador, então acaba com o vereador, a prefeitura tem o comando total. Isso é errado, assim, que me desculpe, eu espero que as pessoas estejam entendendo o que nós estamos falando. A máquina já está trabalhando. É a mesma coisa que eu coloco alguém para trabalhar dentro da minha casa e falar assim: olha, eu vou te pagar, mas de uma outra forma. Vai sair dinheiro para gasolina, dinheiro para hospedagem, dinheiro para algum lugar, vai sair. As notas vão sair. Aí depois eu virar para o meu esposo e falar assim: olha, já fiz o compromisso lá, agora é só você ir lá e pagar. Não pode ser dessa forma. Então, o motivo pelo qual eu não votarei na urgência é por isso, porque eu acho que tem que haver um respeito com nós vereadores. As pessoas que estão nos ouvindo votaram na gente porque tinha confiança que a gente estaria aqui olhando para que tudo tramitasse pelo menos da forma que a gente acha que é correto. Agora, uma coisa, vim para cá depois que já está trabalhando, eu fiquei sabendo disso hoje, principalmente pelos vereadores, que eu espero, né, que muitos estavam ali dentro falando assim: não, isso é um absurdo, né? Aí depois veio aqui, conversou, vamos ver como que vai ser essa votação. Vamos ver como vai ser essa votação. Eu não sou dona da verdade, mas a lei fala isso. Nem o pessoal do jurídico da casa tem conhecimento do projeto direito ainda, a gente já vai votar, tudo bem, em urgência simples, urgência do projeto. Eu acho que é o momento do prefeito, ele, quando for fazer qualquer compromisso, ele saber que tem vereadores. Então não necessita de vereadores dentro dessa casa. É somente isso e muito obrigado.
No meu ponto de vista, eu acho que houve uma mistura de votar urgência ou não votar urgência com discutir o projeto. Eu não vi ninguém falando que vai votar contra o projeto. Acho que é apenas o vereador Felipe, acho que falou, né? É isso? Não. Nem o vereador Felipe falou, então. Ninguém falou que não vai votar no projeto. Nós estamos discutindo se vai ser votado com urgência ou não vai ser votado com urgência. Nesse sentido, eu também não desconheço qual vai ser o prejuízo para o projeto se a gente não votar a urgência. De toda forma, na segunda-feira que vem, nós vamos aí sim discutir o projeto e votá-lo. Então, no meu simples modo de entender, eu acho que nós estamos aqui discutindo se vai ter urgência ou não, mas não vai refletir na aprovação do projeto, que eu acho que tem que ser aprovado. No resumo da história, a gente não vai negar a aprovação do projeto, porque a gente aí sim a gente vai estar prejudicando a todos aqui que nós sabemos que nós não podemos prejudicar, que são as pessoas da zona rural. Então, vou deixar meu voto aqui de uma vez, vai ser contra a urgência, simplesmente para mostrar para a prefeitura que ela precisa respeitar o que está escrito no regimento interno na lei orgânica do município. Só isso.
Em discussão, não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco o pedido de urgência em votação. Aqueles concordarem permaneçam sentados, o discordarem fica em pé.
Eu abstei meu voto.
Urgência aprovada.
Cativo de voto. Eu vou na mesma linha que nós estamos aqui discutindo a urgência do projeto. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência. Essas são as razões que eu vou justificar pela qual eu obtive o voto. Primeiro, porque a prefeitura precisa de respeitar. O jurídico da prefeitura não respeita essa casa. Primeiro, veio uma cópia. Vossa Excelência mandou devolver para que viesse o original. Por essa razão, uma semana sem votar. Depois, vou insistir novamente. O projeto vem sem data. Eu não vou votar em projeto sem data nessa casa. Apesar de ser protocolado, apesar de ter várias justificativas que leva que o projeto, mas está sem data. E depois, aqui, eu não sei se os vereadores tiveram curiosidade de ver, no regimento interno, no artigo 145, fala: o prefeito, havendo interesse público, que ele teria que fazer uma justificativa fundamentada para que essa urgência seja votada. Aí, a justificativa do executivo é o presente para encaminhar a essa casa e solicitar a realização de uma reunião extraordinária para apreciação em caráter especial projeto de lei abaixo descrito, a saber. Quer dizer, que justificativo? Primeiro, se votar essa urgência, na minha opinião, está votando irregular, porque aqui está falando. Você pega no regimento interno, 145, fala que tem que fundamentar qual a razão, qual o interesse público para que tenha essa reunião extraordinária, para que tenha essa urgência. Aí sim, votando, que eu obtive o voto por várias razões, que eu estou aqui justificando, aí vamos votar a questão do projeto. Essas são as razões. Eu acho que, se não ser duro, o executivo não vai respeitar essa casa, principalmente o jurídico, que vem fazendo as coisas dessa maneira. Vem projeto sem assinatura, projeto cópia, projeto sem justificativa. É só pegar no regimento interno, tem lá no artigo 145, fala que tem justificativo. E aqui não tem nenhuma justificativa. Obrigado,
senhor. Justificativo de voto.
Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto contra a urgência. Na verdade, não tinha interesse mesmo de votar a urgência e talvez o projeto eu vou analisar. O que que acontece? O executivo tem uns 20 dias e fez uma licitação de máquina de 5 milhões de reais. Então, eu tenho quase certeza que o nosso município é o município que está alocando mais máquina. Então, é escavadeira, é reto. Então, eu vou pedir no executivo, até antes de votar esse projeto, eu vou pedir quanto já foi gasto dessa licitação. O que que tem empenho pago nessa licitação, o que que tem de serviço. Agora, o senhor acredita que um município que fez uma licitação de 5 milhões de máquina, eu estou vendo maquinário alugado de todo tipo no nosso município, o senhor acredita que o nosso município não fez licitação para Patral, não? Me falaram que já tem duas alugadas no nosso município. Sem contar que essa Patral está vindo, à toa ela não está vindo. O período das águas já é o mês que vem. Pode perguntar aos outros distritos, não foi uma Patral. Não foi falta de interesse, não. E não vai ser a Patral da cidade de Rio Novo, num município pequeno, que eu acho que vai fazer falta para eles também lá. Eu tenho a certeza que uma prefeitura pega uma Patral emprestada com a outra através de um convênio. Então o nosso município tem muito, fez uma licitação de 5 milhões para licitação de maquinário. Eu vou pedir um ofício a semana que vem. Quanto já foi gasto dessas horas de máquina? E por que o município não alugou uma Patrol? E eu gostaria também, se o executivo não mandasse agora, como eu estou pedindo, eu vou pedir judicialmente. realmente o que está sendo empenhado de hora de máquina, de aluguel de máquina.
Justificativo de voto.
Cumprimento a parte da bancada pela aprovação do projeto, cumprimento demais vereadores pela não aprovação da urgência. Na verdade, são todos favoráveis ao projeto, mas com o rito de tramitação diferente, está bem compreendido, que eu me... Todos aqui hoje a razão realmente paira. Na urgência, na não urgência, que eu me comprometo a me antecipar ao executivo mais uma vez, para que possa fundamentar, melhorar sua justificativa, colocar com antecipação, observar os prazos. Mais uma vez, como eu me comprometo com vossas excelências, é isso. De qualquer maneira, cumprimento a todos. Muito obrigado.
Senhor presidente, nós votamos aqui, aprovamos a urgência do projeto. Tem 30 dias para analisar o projeto. Eu gostaria que o líder do governo pudesse trazer o jurídico da prefeitura para poder explicar para a casa legislativa aqui a questão dessas máquinas, por estar sem convênio, né? Eu creio também que a Câmara Municipal de Rio Novo nem deve estar informada que essa máquina está fora do município deles também lá, né? Ou não sei se está... É questão deles lá, mas...
Passar pela Câmara, né? O certo é passar por lá.
É questão deles também lá, mas assim, eu nem sei se vocês estão bem informados sobre isso. Então gostaria que o líder do governo pudesse convidar o jurista da prefeitura e pudesse vir explicar a questão desse projeto para nós. Tem 30 dias para a gente analisar o projeto para ser votado.
Justificativo de voto.
Eu queria ressaltar que o município de Rio Novo ele tem cerca mais ou menos de 8 mil habitantes. E lá tem um maquinário que atende toda a cidade, inclusive eles até fizeram a manutenção de todas as estradas rurais. E o nosso município tem 50 mil habitantes, nós temos 800 quilômetros de estrada rural. Eu acho que nós precisamos de uma política muito séria na agricultura. Não dá para ser paliativo. Quer dizer que todo ano, então, os maquinários de Rio Novo terão que resolver os nossos problemas aqui? Eu acredito que a prefeitura precisa levar muito a sério, fazer um planejamento orçamentário, levar muito a sério a situação da zona rural, porque as estradas estão abandonadas. E não vai ser a todo ano que as máquinas de Rio Novo virão a Santos Dumont de graça para resolver os nossos problemas. A prefeitura precisa se adequar, comprar maquinário, fazer um planejamento, buscar recursos. Curso nesse sentido. É assim eu penso, porque nossa cidade tem 50 mil habitantes, Rio Novo 8 mil habitantes. Eu acho que a política da zona rural precisa ser levada a sério. Nossas estradas precisam ter um carinho especial. E não é assim, ah, vamos fazer um convênio e tal, vamos arrumar as estradas. Não, vamos fazer um planejamento aqui para todo ano as estradas estarem feitas as manutenções, né? Assim eu penso.
Em única votação, o projeto de lei número 22/2021, que dispõe sobre denominação logradouro público no Córrego do Ouro e contém outras providências. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 22/2021 dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Córrego do Ouro e contém outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Altamir Moisés de Carvalho, que tem como finalidade disponibilizar uma denominação ao logradouro localizado no bairro Córrego do Ouro. O logradouro público em questão até então não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação, conforme ofício emitido pela diretora da Secretaria Municipal de Finanças após diligências no cadastro imobiliário. O presente projeto atesta o interesse público com o intuito de propor uma correta denominação de logradouro público, contribuindo para organização e desenvolvimento da localidade, da cidade e entornos, constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei 22/2021, relatório. Ator vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei número 22/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Córrego do Ouro e contém outras providências. Nos termos do artigo 80 do regimento interno desta casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. O projeto em questão visa oficializar o nome para o local, popularmente conhecido como Travessa dos Moinhos, que tem seu início transversalmente à Rua Geraldo Mendes de Souza e termina após cruzar a Rua Vivaldino Ferreira Gomes, passando a ser denominado Rua Travessa Moinhos. Baseado no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desta Casa, que não encontrou nenhuma irregularidade nem inconstitucionalidade, essa comissão entende que há pertinência temática e interesse público. Portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Coloque em discussão o projeto de lei número 22/2021. Em discussão.
Senhor presidente, eu quero agradecer a presença aqui do Pedro Isabel e dos demais colegas moradores da Travessa do Moinho, no bairro Córrego do Ouro, aonde que nos procuraram que a gente pudesse estar fazendo esse projeto, para onde que o CEP, né, agora pode chegar na sua casa, e aonde os correios, aonde que os caminhões de entrega de material de construção e farmácia e demais entregas possam chegar corretamente até os seus locais. Então, a Travessa do Moinho é um local que é muito sofrido pelo abandono da prefeituras passadas o tempo todo, né? E a gente acredita muito que esse governo ainda possa melhorar aquela comunidade da Travessa do Moinho e a posição, portanto, desse interesse público, pois que, como denominação oficial, ajudará a organizar não somente a questão do município, mas como também a questão de empresas privadas, concessionárias e serviços públicos, possibilitando o correto desenvolvimento da cidade e localidade, entrando demais como ofícios, o Correios poderá chegar corretamente. E com certeza, daqui para frente, esse projeto sendo aprovado, eu espero que todos os vereadores, com certeza, vão votar favorável a esse projeto, que vocês possam receber nas suas casas as correspondências corretamente, como qualquer local da cidade precisa receber. Porque é muito ruim chegar lá e bater na casa do vizinho, ficar procurando onde que mora o Pedro Isabel, onde que mora o Jorge Vidoreiro. Então, o que acontece? E com esse CEP, com certeza, ajudará muito, a sendo aprovada aqui, ajudará muito, muito mesmo os moradores da Travessa do Moinho. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Em discussão, senhor presidente, eu cumprimento o vereador Altamir. Houve uma época culturalmente em que o vereador era aquele que dava nome de rua. Mas é muito importante nos dias de hoje nomearmos os logradores da cidade, o pessoal da comunidade. São vários CEPs que estão chegando e a própria funcionalidade da cidade, Rua A, Rua B, Rua C, se você tem uma personalidade importante, dê o nome da pessoa, Travessa dos Moinhos, quase que centenária ainda, e agora a gente está oficializando para que coloque o CEP e tem todo o projeto para que os serviços de urbanização cheguem e melhore a vida de cada um, né, Pedro? Os demais companheiros aí, né? Então, o vereador Altamir, eu cumprimento a Vossa Excelência, outros vereadores, o Tim, a Sandra, são vereadores que têm o histórico também da denominação de ruas, e eu acho muito importante isso, de forma que, com essa nomenclatura, a cidade se organize melhor. Esse é o intuito, e se organizando melhor, chegue o correio, chegue a ambulância e chegue os serviços públicos de qualidade. Por isso, eu cumprimento o vereador Altamir. Parabéns, muito obrigado.
Em discussão, vereador Conrado.
Um projeto importante, não só para denominar o logradouro, mas para garantir direito. Vejam bem, quando um projeto desse é aprovado, a gente não está aqui só falando, olha, é só o CEP que você vai ganhar. Essa lei que os moradores devem usar é para bater na porta da prefeitura também. A gente não quer só um CEP, a gente quer também os nossos direitos essenciais garantidos, né? Os direitos humanos, é o direito à saúde que vai levar a ambulância, são as questões das entregas de vocês. E também a prefeitura precisa não só dar um nome, tem que fazer a correção das ruas, os problemas que eles enfrentam lá, é problema de enchente, de alagamento. Então essa lei, ela vai servir também para que vocês alcancem direitos, e assim, esse é o meu desejo. Então, por uma questão de direitos, por garantias de direitos humanos essenciais à vida deles, o meu voto vai ser favorável ao projeto.
Em discussão?
Dá os parabéns ao vereador Altamir, aos moradores local. Dizer ao vereador que ainda vai tramitar este ano, o ano que vem, talvez também, vários projetos importantes, como o seu projeto, como o projeto que eu já coloquei e outros vereadores também, a importância que está sendo esse projeto de nome de ruas. Porque é de grande importância mesmo o projeto. Por quê? Com a mudança que tivemos do CEP, e cada rua tem que ter a sua própria identidade com seu número, então eu acredito que os moradores que estão sendo contemplados com esse projeto, eles vão ficar muito felizes por este projeto estar sendo votado por esta casa. Os benefícios que já foram falado para vocês, moradores, que vocês vão ter o direito através desse projeto. Então, vereador Tamir, eu parabenizo você pelo projeto, pela iniciativa, e com certeza
certeza mais e mais vereadores trarão projetos igual a esse para a nossa casa. Meus parabéns a você e todos os moradores lá que residem no local, e o meu voto é favorável ao projeto.
Em discussão?
Eu também, senhor presidente, gostaria de dar os parabéns ao vereador Tamir. Como todos os vereadores aqui sabem, eu também já venho sempre reivindicando, né, pelas travessas do Moinho. Já fiz requerimento pedindo até por esse... do PIS, desculpa, pelo CEP, fiz o requerimento e não obtive respostas. E com esse projeto, eu creio que as coisas vão agilizar. Nós todos sabemos a importância desse projeto, que vai ser ótimo para as travessas dos Moinhos. Eu gostaria de dar os parabéns não só a você, mas aos moradores. E eu também me sinto morador de lá, já morei lá. Eu sei a dificuldade que é ali. Tempo de chuva, é muita lama, calor, é muita poeira. Então, é uma guerra. Então, vai facilitar. E, se Deus quiser, eu tenho certeza que a Travessa do Moinho vai receber o que ela merece, que os moradores merecem, né? Que o direito de ir e vir, poder transitar e receber suas encomendas nas portas, tudo direitinho, sem nenhum problema.
Eu também gostaria de parabenizar o vereador Tamir, né, pelo projeto da Travessa dos Moinhos, parabenizar os moradores, conta com o meu voto, né, sou favorável. Isso é uma forma de estar organizando e os moradores ali merecem esse apoio aí de organização nesse sentido também. Parabéns, parabéns, vereador.
Em discussão, vereador.
Em discussão, presidente. Gostaria aqui de parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. Dar os parabéns também aos moradores que acompanharam o projeto, isso é muito bonito. Com certeza outros projetos desses virão. Aí eu vou na mesma linha de todos os vereadores, com certeza um projeto desse passa, meu voto é favorável, e grandes outros projetos virão para vocês, com certeza, e naquilo que for possível a casa vai estar aberta, votar outros projetos maiores que vocês merecem. Os parabéns, meu voto é favorável, está, parabéns também, senhor.
Em discussão, gostaria de parabenizar o vereador Tamir também, e em nome do Pedro, morador do Travessa do Moinho, o meu voto também é favorável aí, estamos aí para somar. Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o projeto de lei número 22/2021. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Senhor presidente, quero agradecer e parabenizar todos os vereadores por ter votado nesse projeto tão importante para a comunidade da Travessa do Moinho. Então, meus parabéns aos vereadores que votaram favorável. Eu quero parabenizar aqui a comunidade da Travessa do Moinho, os moradores da Travessa do Moinho, por ter vindo a esta casa. Isso mostra o interesse que vocês têm pelo lugar que vocês moram, pela comunidade que vocês moram. Com essa força aí, tá aí o Té, veterano, né, Té, lá do Córrego do Ouro. Vocês são moradores de lá, são os principais interessados pelo local de vocês. Quando vocês vêm a essa casa, vocês mostram para todos os vereadores, mostram para a comunidade, para a imprensa que está presente, o tanto que vocês gostam, que vocês amam o lugar de vocês, o que vocês querem melhoras. Vocês não querem mudar de lá, vocês querem continuar morando lá, mas que esteja melhorias para vocês. Sem luta, não tem vitória. Obrigado aí pela presença de vocês aí. E todos os vereadores, muito obrigado.
Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer, Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18053 e 18054. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13096. Felipe da Silva Chaves, requerimentos número 25012 ao 25018. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14022. José Abud Neto, requerimentos número 17022 e 17023. Milton Novaes do Amaral, requerimentos número 12062 ao 12065. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55069 ao 55071. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36034. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimentos número 20038 e 20039. Valdir Lúcio Nogueira, requerimentos número 51030 e 51031. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23046 ao 23048. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos. requerimentos. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores, conforme a lista de inscrição, para utilizar a tribuna. Vereadora Sandra.
Boa tarde mais uma vez a todos os vereadores e bom dia a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário hoje, o qual eu participo da Comissão Provisória de Fiscalização dos Gastos do Executivo Municipal ao Covid-19, tendo o vereador José Abud como presidente, o vereador Tião Davan como relator e eu sou suplente nessa comissão. Há algum tempo atrás nós fizemos um ofício e mandamos para a Secretaria Municipal do Estado de Saúde para colocar de prioritários o pessoal que trabalha no comércio. O pessoal do comércio, padaria, açougue, mercados e o pessoal de uma forma geral de comércio. E a resposta chegou a semana retrasada, ela dando liberdade ao pessoal da cidade de Santos Dumont, né, Secretaria de Saúde de Santos Dumont, se quisesse e pudesse incluir esse pessoal na lista para vacinação. Como a gente já sabe, os grupos prioritários, eles já foram alcançados, já foram vacinados. Nós estamos aí agora com a vacina em 34 anos. E o pessoal que trabalha no comércio, acima de 18 anos até essa idade, ainda não foi vacinado. E hoje nós estivemos com a secretária de saúde, nós da comissão, levamos para ela o ofício, pedindo a ela para ver a possibilidade, as pessoas que ainda estão faltando dentro dessa faixa de idade, 18 até 33 anos, que pudessem ser vacinadas, porque são pessoas que estão trabalhando desde quando começou a pandemia, estão também na linha de frente e eles não foram contemplados, né, na vacinação ainda. Aí ela ficou de ver, fazer um estudo, a possibilidade de vacinar o pessoal do comércio, dos açougues, da padaria, o pessoal de uma forma geral. E nós estamos aí aguardando, esperamos que possa ser vacinados, né, são pessoas que estão diretamente com o público e merecem toda a atenção especial. Eu gostaria de falar somente isso para estar explicando aí a toda a população que está nos ouvindo. Muito obrigado.
Vereador Tim.
Gostaria de dar o meu boa noite para todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu gostaria de, nesse momento de tribuna, fazer um agradecimento em nome da população lá do Córrego do Ouro, lá da localidade lá do Caíque, né, mais conhecido como Caíque. Eu que essa semana eu estive lá com o nosso prefeito, o senhor prefeito Betinho, no qual a gente andou lá nas ruas que receberam lá o asfalto, na rua José Barbosa de Carvalho, a rua Juarez Cristino da Silva, rua Vereador Castilho de Toledo. Em nome de todos esses moradores dessa rua, eu gostaria de agradecer ao prefeito por esse trabalho, porque esse povo que há anos sofrem lá com suas ruas todas em péssimas condições, né? Então, quando recebe um asfalto, é de enorme alegria. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer ao prefeito e gostaria também de agradecer a presença dos moradores da Travessa do Moinho, para dar mais uma vez os parabéns a vocês, que eu tenho certeza que vocês abraçam mesmo lá a Travessa do Moinho. Tem ali o Dodge ali, que eu sou testemunho que várias vezes eu vi ele mesmo limpando os bueiros. Nós aqui, vereadores, sabemos que várias vezes a gente faz requerimentos pedindo para que seja limpo, desentupido alguns bueiros e muitas das vezes a gente não é atendido. E isso, o nosso morador ali, ó, graças a Deus a gente tem o Dodge lá, que sempre ele próprio faz as limpezas para que não só a casa dele, mas as demais casas sejam atingidas pelas águas, pelas lamas. Então quero dar os parabéns a vocês. Gostaria também de aproveitar esse momento de tribuna para mais uma vez comunicar sobre o nosso gabinete itinerante. Nesse próximo dia 21 vamos estar lá no Bairro da Glória, vamos estar lá para atender o povo, conversar, né, para que eles possam trazer aquilo que é de mais necessário, para que nós, juntamente com o vereador Valdir, a gente possa estar atendendo, lutando pelas causas lá. Até vou pedir ao senhor, Valdir, se você puder, se o senhor puder, senhor vereador, poder estar junto comigo lá nesse gabinete, para que nós dois juntos possamos conversar com os moradores lá.
Vereador Marcano, pode contar sempre comigo para a gente ajudar a todos da cidade, do bairro.
Com certeza.
Se eu precisar, aí estamos juntos.
Eu conto com a sua presença lá, sábado, por volta de umas 9 horas, a gente vai estar chegando lá. Eu me comunico com o senhor para a gente poder, vereador, conversar com o povo lá.
Agradeço.
Vereador Flávio Farias.
Eu só gostaria de pegar parte da fala do Tim com relação a essas ruas, essas três ruas que foram asfaltadas no Bairro da Glória, perto do Caíque. no Cogdor, desculpa, é só para reforçar, porque infelizmente eu tenho cobrado muito isso do prefeito, que isso foi um convênio do loteamento espacial que incluiu essas três ruas. E aí o que parece, na verdade, é que foi só o prefeito que assaltou. O vereador, eu até tinha contado para ele que isso foi uma emenda do ex-deputado federal Luiz Fernando e que essas três ruas veio junto com o loteamento espacial e parte caiu para essas três ruas serem assaltadas. E aí fica aqui, então, ele faz o agradecimento ao prefeito e eu faço os parabéns ao ex-deputado federal Luiz Fernando, que também não faz mais que obrigação quando o homem público. Com relação à Copasa, eu até quando estive também na Vila Brandão com o prefeito, até falei com ele, parece que indo pro Córrego do Ouro ali, parece que fizeram até um quebra-mola. O serviço é tão ridículo, porque o que eles deviam fazer? A gente sabe que tem que fazer, às vezes o staff tem que fazer ligações, porque as pessoas precisam e pedem, mas se não ficar igual, tem que ficar melhor. E o que acontece, você vai subindo ali, é um horror onde é que a Copasa mexe. E aí, me parece que houve uma outra reunião do executivo com o pessoal da Copasa, cobrando isso. Tomara que seja, que dê resultado. Outra coisa, eu fui cobrado e levei isso ao secretário de transporte com relação a essas mudanças de pontos de ônibus. Me parece que já voltaram alguns pontos de ônibus e eu fui cobrado também pelo ponto de ônibus, que desde o início, o morador me falou que há uns 30 anos, sei lá quanto tempo tem, mas é muitos anos, que tinha um ponto na rua Dr. Guilherme de Castro e que eles tinham suspenso para fazer esses testes. E aí o secretário de transporte disse que ele vai voltar também esse ponto de ônibus. Com relação a essa urgência desse projeto, fica bem claro que aqui nós votamos a urgência do projeto. E eu disse que todo projeto que vier do executivo fora do meu entendimento da legalidade, eu vou votar contra. Já que, senão acaba sendo deturpado tudo isso que às vezes acontece aqui na Câmara, porque a máquina já está trabalhando, eu também sou um cobrador legítimo da zona rural, eu com todos os vereadores, mas a gente sabe que é época já, que já tinha, que já está acontecendo isso, era em março, maio, porque passar patrol sem ter cascalho, mas aí também não passa patrol, vai ser que é desespero na época da tem a licitação do cascalho e não coloca os cascalhos onde é que tem que colocar, devia ter igual o Tchãozinho Formoso falou, devia ter os lugares centrais e aí fazer a baldeação, leva pro parque de exposição, aí não, a prefeitura não tem caminhão para levar para onde tem que levar, então é sempre um complicativo a mais. Eu acho que o que eles fazem é dificultar com que as coisas dê certo. Eu acho que poderia largar na entrada de São João da Serra, poderia largar enquanto não está chovendo, lá em São João da Serra, lá no Formoso, nas partes que, quando der problema, já é que está passando agora a patrol, quando der problema já está o cascalho lá, já é que não fizeram isso antes, em março, que deveria ter passado a patrol e jogado cascalho. Mas já que não fez isso, pelo menos ter a sabedoria de que isso vai acontecer, e aí vai parar, e aí os vereadores vão entrar, porque vão ser cobrados, vão ser falados, e aí quem faz, a gente sabe que é o executivo, nós cobramos, nós assim até particularmente tentamos ajudar, porque são lugares que as pessoas têm mais facilidade de encontrar com o vereador, nós somos no dia a dia na rua, então infelizmente e às vezes por uma razão dessa de estar fazendo uma votação de uma simples urgência, acaba alguém deturpando, que é a Câmara que não quis, que é a Câmara que está prejudicando, que isso. Então que fique bem claro, o que nós estamos votando aqui é uma coisa que a máquina já está rodando, é uma coisa que o executivo tinha que ter feito isso antes de rodar. São uns contratempos que, infelizmente, é isso que acontece. Eu, enquanto vereador, nunca, já sempre falei isso, não vou votar coisas que eu acho que está ilegal, que é ver projeto chegar sem assinatura, ver projeto chegar a cópia, ver projeto xerocado, assinatura e colocado. São coisas que não pode acontecer. Um poder é um poder, outro poder, então tem que respeitar o poder legislativo. E é o que às vezes não está acontecendo com esse mandato. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Valdir. Boa noite a todos. Bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. O meu momento é para agradecer todas as solicitações ao qual a gente encaminha para o Cláudio Lins e está fazendo um ótimo trabalho nas trocas de lâmpadas. Importante também os projetos que estão sendo feitos de ampliações de extensões de redes. Então, deixar meus parabéns para o Cláudio Lins pelo trabalho que está sendo prestado para a nossa sociedade. É agradecer o Ivan também do hospital, ao qual final de semana eu liguei para ele, precisei de um auxílio dele, que ele pudesse estar orientando uma família, e ele fez todo o procedimento. Então temos que agradecer também ao Ivan, que nos atendeu de uma forma muito educada, procurou resolver a questão que estava acontecendo. Então, Ivan, eu deixo aqui o meu agradecimento ao diretor do hospital. Hoje, na parte da manhã, tivemos uma visita em nosso bairro do secretário de obras, Oscar, ao qual a gente fomos olhar vários locais que precisam do apoio com urgência da parte da Secretaria de Obras, ao qual tivemos na Rua das Nascentes, e ele vai comunicar o pessoal da Copasa para que possa fazer o rebaixamento dos canos que está na flor da terra, para que possa começar a dar andamento lá para aquele pessoal que tanto precisa há anos, que precisa daquela melhoria. Fomos até o local também da Igreja da Glória, ao qual está precisando da manutenção lá de um muro, e a rua que cedeu também, a gente visitou o local. E sobre o São José Operário, eu expliquei para ele que realmente lá vai ter que refazer muita coisa, porque debaixo da terra as manilhas estão estourando, tá vazando esgoto para todo lado lá, bueiro entupido, tampas quebradas, tá chegando agora a época das chuvas também. Eu acredito que, se não for dada a prevista atenção no local, vai trazer dor de cabeça para os moradores que ali residem, principalmente na localidade onde enche e invade as casas das pessoas. Então, passei esse recado para ele também, que é de caráter de urgência e que possa providenciar melhorias para a comunidade São José Operário. Respeito da falta de água lá, nós também já estamos entrando em contato com o pessoal da Copasa para o que a gente pode estar fazendo para amenizar a questão da falta de água no bairro da Glória. Então, a gente também já, essa semana, vamos procurar a Vilma para que possa nos ajudar, né? Nos dar o que podemos estar melhorando para nossa comunidade do bairro da Glória, São José Operário, Loteamento Amaral, e que precisa tanto da água da Copasa, e no momento que se precisa, falta muito. Então, nós estamos de olho no que está acontecendo na cidade, no nosso bairro. Agradeço também a presença do secretário de obras, que foi até os locais, foi realmente ver de perto o que a gente está pedindo para os moradores. A reivindicação é para quem mora lá, para que possa melhorar. E melhorando para quem precisa, melhora para todos.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Parabenizar aí o pessoal da Travessa dos Moinhos, que já é um grande passo, né? Tem que lutar mesmo pelas nossas comunidades, e que todos façam o mesmo. E nós estamos aqui solidários a vocês e a todos que que vêm nos procurar. Triste, né, você ver uma discussão dessa sobre máquina, discussão assim, no bom sentido, né? Porque se tivesse planejamento, se tivesse nos ouvindo desde o dia 1º de janeiro, talvez hoje não estava sendo necessário botar uma urgência dessa. A você, líder do prefeito, as chuvas chegaram junto com a máquina. A manilha ainda ficou para trás. E o cascalho, acredito que a semana que vem. São João da Serra é caso de urgência. Vem falando com você. A nossa cidade inteira precisando de reparos. Mas na questão do Ribeirão de São João da Serra é questão de urgência.
Pronta, se me permite uma parte, vereador Sebastião. Sim. Regulamentação ambiental já foi retirada. A previsão é de entrar esta semana já na limpeza do Ribeirão. Com certeza será atendida antes das efetivas águas.
Outra coisa, ao andamento lá da Ponte da Soledade, que todos nós vereadores aqui já fizemos pedidos, que é outra coisa também, que lá não está passando por causa da viga, que você se empenhe, por favor. Outro dia eu fui no CRAS ali na Constantino Horta, e em frente à casa da Dona Rosinha, requerimento que também muitos vereadores já fizeram, a prefeitura foi lá, colocou terra e um material lá e não colocaram asfalto. Não vai começar a chuva e a cratera vai abrir de novo e nós vamos começar sendo cobrado. Eu só não vou falar do final do Bairro da Glória, na Professor João Vidigal. O final dela tinha uma cratera há muitos anos, e eles foram lá, vai um, coloca terra, outro coloca outro material. material e, se salvo engano, só está na terra também. É outro lugar que tem que fazer o asfalto, que quando começar a chover, o transtorno vai ser o mesmo. Para finalizar, porque se eu for falar dos nossos problemas da nossa cidade, misericórdia. Eu gostaria de fazer um convite aos ouvintes da Rádio Cultura, aos que nos assistem na TV Web, a todos os produtores rurais de Santos Dumont, que procurem a Secretaria de Agricultura, pois nós temos 360 doses de sêmen, uma moto zero quilômetro e todo o equipamento para fazer inseminação artificial, para melhorar a genética do nosso gado. Que eles procurem, que eles também sejam um parceiro cobrando da Secretaria de Agricultura para que esse projeto saia do papel. Uma boa noite a todos.
Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar a todos e todas mais uma vez com uma boa noite.
Boa noite.
Iniciando o meu momento de tribuna livre, quero ressaltar os editais abertos do governo do estado. Nós temos um edital de 50 mil para manutenções na biblioteca, esse edital é muito importante. Também tem um edital do governo do estado para liberar recursos para o sistema municipal de cultura. Eu acredito que a cultura é uma forma de gerar emprego, gerar renda, de fomentar a cultura na cidade. Também é uma forma de proporcionar o lazer, de proporcionar também educação. E eu acredito que a prefeitura tem que olhar um pouquinho mais para essa área. Talvez estruturar melhor o governo em relação à participação desses editais, porque nós temos uma pessoa somente na cultura. E são tantos editais e são tantos recursos disponíveis para Santos Dumont, para todas as cidades, né? Eu acredito que a prefeitura tinha que ter condições de participar de todos esses editais para receber todos esses recursos disponíveis. Os bancos privados, os bancos públicos, eles abrem editais. E a prefeitura tinha que ter condições de apresentar projetos em todos esses editais. Assim eu acredito, porque é uma forma de investir na cultura. Eu também queria falar sobre o projeto de lei de minha autoria. É o projeto de lei número 23, que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em áreas públicas, autoriza parceria público-privada e dá outras providências. É um projeto que entrou em tramitação hoje, projeto de lei 023. Ele regulamenta a criação do estacionamento de bicicletas e também permite a parceria público-privada. Por que eu coloquei esse projeto? Porque, além de a gente incentivar a prática desse esporte, garantir segurança para quem está usando esse meio de transporte, né? A gente proporciona mobilidade urbana na cidade com segurança, e a gente colocou aqui que a iniciativa privada pode participar da criação desses bicicletários, e a iniciativa privada pode colocar publicidade e propaganda nesse estacionamento. Isso é muito bom. Então, eu gostaria muito de pedir atenção aos vereadores e olhar com carinho esse projeto. Eu também queria falar sobre como eu faço projetos de leis aqui na casa. Primeiramente, quando eu pego, isso é muito importante, porque é muito sério, né? A gente tem que levar muito a sério a coisa pública, a nossa república, o nosso estado democrático de direito, o nosso município. Quando eu faço o projeto, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: primeiro eu faço uma pesquisa para ver se algum município tem aquele projeto, pesquisa no Congresso Nacional, pesquisa na Assembleia de Minas, eu faço um levantamento, aí eu monto um modelo. Aí eu venho aqui na Câmara, converso com o jurídico, deixo para eles um projeto, para eles olharem. E aí, quer dizer, nem distribuir, ninguém tá sabendo de nada aqui na Câmara. Mas eu tô fazendo, aí eu faço a reunião, aí discute, aí vem aqui de novo, aí eles me apresentam sugestões. Aí depois de todas as sugestões do jurídico da casa, de conversar também com a população, eu apresento o projeto aqui na casa. Eu fico muito preocupado quando chega alguns projetos assim, sem data, sem assinatura. Tem projeto que já chegou aqui, ao invés de estar escrito Santos Dumont, tá escrito toda a cidade. Porque quem fez o projeto não colocou nem a cidade, né? E eu tô falando do executivo, obviamente. Então, assim, um projeto de lei, ele não pode ser feito assim de qualquer jeito. Não pode ser, ah, vamos fazer um projeto de lei lá, a gente pede urgência, os vereadores aprovam. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, por isso que é importante os vereadores ficarem atentos a isso, pra gente não fortalecer esse tipo de ação. Porque um projeto de lei, ele tem que ser feito de forma correta. A população que vota, que elege os políticos, é para apresentar um projeto correto, escrito corretamente. Não pode ser uma simples cópia, tem que ser um projeto bem trabalhado. Não só juridicamente, mas com a população. Eu queria falar também da ANEEL. Eu recebi aqui um documento no mês passado sobre algumas reivindicações que eu fiz na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica lá de Brasília, sobre corte de energia aqui em Santos Dumont. Na verdade, interrupções de energia elétrica, falando tecnicamente de forma correta, né? De forma técnica. Então, tem ocorrido algumas interrupções de energia elétrica na zona rural, principalmente na zona rural, principalmente em Mantiqueira, e a gente aqui da Câmara, eu sei que os vereadores têm recebido reclamar, o Felipe, né,
tem uma casa lá, eu sei. Outros vereadores que vão em Mantiqueira também, eu sei que conhece. E sabe que tem interrupções de energia elétrica e fica às vezes por um dia, às vezes dois dias. E eu lembro que quando eu comecei a ser vereador, em 2017, eu fazia retificações à ANEEL e à CEMIG. Eles mandavam uma resposta específica e às vezes até resolvia o problema. Eu lembro que uma vez eu mandei um problema para a ANEEL e para a CEMIG de Conceição do Formoso. A CEMIG trocou toda a fiação de Formoso e ficou por um bom tempo lá até hoje com esse problema resolvido, sem esses cortes constantes de energia elétrica. E atualmente a gente tem feito essas questões, a gente tem feito esses pedidos, né, ANEEL e a CEMIG, e ela tem respondido para a gente com uma resposta pronta, dizendo que a CEMIG está funcionando corretamente, que quando a CEMIG corta a energia ela é multada e que as pessoas são indenizadas nas contas de energia, aquelas indenizações, compensações quando tem um corte de energia, no mês seguinte tem uma compensação. Só que lá em Mantiqueira, quando você, quando uma pessoa tem um empreendimento, tem laticínios, e fica sem energia 24 horas, 48 horas, as pessoas perdem tudo. Então não adianta a CEMIG ir lá e fazer uma compensação de 20 reais, 30 reais. Eu tenho falado isso com a ANEEL e com a CEMIG, e eles têm me respondido aqui dizendo que está tudo certo, que São Zumon está bem, tem essas interrupções mesmo, mas é normal, e a população está sofrendo com isso. Está certo que aqui no centro de Santos Dumont, essas interrupções, quando acontece, fica 2 horas, né? Às vezes nem isso. Às vezes 15 minutos, às vezes menos. Mas a zona rural, a gente tem até falado muito sobre isso aqui, ela tem ficado abandonada. E a CEMIG e a ANEEL, elas precisam atuar especificamente nessas comunidades. Não é porque aqui no centro fica 2 horas sem energia ou fica 5 minutos, que lá na zona rural pode ficar 48 horas e isso tem que ser legal. Não pode. Isso é violação de direitos básicos. Eu queria também falar sobre a Secretaria de Saúde. Recebi aqui o documento da Secretaria de Saúde dizendo que vai comprar o gerador, conforme a minha sugestão do mês de julho, lembrando que eu já fiz outras sugestões, né, sobre essa compra de gerador. As chuvas estão aí, a cidade não tem gerador e até hoje não teve nenhum problema, mas esperamos que esse gerador possa chegar o mais rápido possível para proteger nossas vacinas e eventuais interrupções de energia. Por fim, eu queria lembrar esta casa mais 2 minutos, senhor presidente. Nós discutimos aqui com o Conselho Tutelar, o Keilon Mazilon ficou responsável de fazer aqueles encaminhamentos, vereador Keilon. Nós estamos demorando muito, acredito que nós temos que dar andamento a isso, porque as meninas vieram aqui já tem meses, a gente tem que dar um retorno a esse órgão importante que atua em prol das crianças e dos adolescentes, como Vossa Excelência ficou responsável. Vai lembrar que o secretário, inclusive, de administração deu até um sinal positivo, queria atender todos os pedidos, mas a gente precisa dar andamento a isso. E eu tenho respeitado Vossa Excelência, como Vossa Excelência ficou de marcar as reuniões, eu estou aguardando. Então aguardo Vossa Excelência, tenho certeza que nós vamos dar andamento a isso o mais rápido possível. E por fim, eu queria ressaltar aqui, só tem mais 1 minuto, dizer que eu vacinei. Estou muito feliz de ter vacinado. Foi a primeira dose. Daqui uns meses eu vou vacinar a segunda dose. Estou muito feliz e eu queria pedir às pessoas para vacinar. Quando eu fui vacinar agora, não tinha praticamente fila nenhuma. Inclusive, o pessoal da vacinação tem falado que poucas pessoas estão indo vacinar. Não vacinamos ainda a metade da população de Santos Dumont e a população tem que ir vacinar. Estou aqui com uma pesquisa que diz que 99% das mortes por Covid nos Estados Unidos são de pessoas não vacinadas. E por conta disso, a variante Delta está agravando a situação dos Estados Unidos, que estava controlada, como as pessoas não estão vacinando nos Estados Unidos, a variante Delta está avançando naquele país. E o Brasil, até o mês passado, era o país que mais registrava casos e mais mortes, e as pesquisas apontam, a vacinação resolve o problema da Covid, evita mortes. É claro que há pessoas que podem morrer mesmo vacinadas, mas se todo mundo vacinar, a chance disso acontecer é grande, porque as variantes estão aí. E 83%, só para encerrar, dos novos casos no Brasil, são da variante Delta. Então, quer dizer, a gente precisa pedir as pessoas para vacinar, para evitar que essas novas variações coloquem a população em risco. Vamos defender o SUS. Boa noite a todos e todas.
Vereador Niltinho.
Boa noite novamente. Boa a noite, todos, né? Colega, o público presente, a imprensa escrita e falada. Hoje, na Tribuna Livre, eu venho agradecer ao secretário de Obras Oscar e sua equipe, juntamente com o prefeito Betinho, onde eu e o Tim tivemos, na última quinta-feira, acompanhando ele na pavimentação das ruas ao lado do Caíque. Então, onde eu mesmo, nós visitamos a ponte do Caíque, onde eles comprometeu melhorias na tela que ficou faltando lá, iluminação que está pendente, e também o mesmo se comprometeu após, no caso, a pavimentação do loteamento espacial, estender o asfalto à rua Eusébio José Ferreira, para quem conhece melhor a favela, para fechando aquele ciclo ali todinho para facilitar a opção de saída, a segunda saída do loteamento. E também, se possível mesmo, vai estender após vendedores e pavimentadores a favela. A Bela não é Água Boa, as ruas da Água Boa e também as ruas paralelas a Giovanni Peduzzi e a que fica entre a Giovanni Peduzzi, a Albertina Coelho e a José Antunes, essas duas. Ele se comprometeu. E também vai ver com carinho a parte da Travessa do Moinho. Por quê? Parabenizar o Altamir aí pela identificação junto com os moradores, que agora vai facilitar esse projeto sair para que ele possa fazer um convênio com a Caixa para facilitar as verbas para a melhoria daquela região. E também nessa pavimentação da rua próximo ao Caíque, foi estendido 80 metros, que não estava por recurso próprio da prefeitura, estendendo, subindo por trás do Caíque, atingindo aqueles moradores que não estavam contemplados. Então foi estendido 80 metros ali também, melhorando as condições daqueles moradores, onde ele vai estender breve, como eu disse, lá na Água Boa e nas duas ruas pendentes e depois na Travessa dos Moinhos, que vai ter feito um estudo lá devido à pavimentação geral. Esse é o que eu parabenizar. E agora, com relação ao rio, vocês não tão, a gente está cobrando junto aí a limpeza, né, dos afluentes, das poças e demais. Na última temporada de chuva no bairro Antônio Afonso, os moradores fizeram vaquinha própria para que limpasse aquele rio lá. E como eu participei com essa vaquinha, ajudando. Então nós pagamos óleo, um operador lá, veio com a sua retro e fez a limpeza. Três meses depois, já quase no final da época de chuva, que foi feita a limpeza pelo executivo. Então a gente pede o executivo, o Keilho, que faça essa com carinho pra gente lá antes, para que essa chuva não venha atingir aquelas casas ribeirinhas. E também o pessoal de Rio Abaixo pede socorro, ainda mais que foi feito um mata-burro entre a divisa lá próxima a esses moradores, que lá é uma comunidade pequena, todo mundo reside na parte baixo da rua, que dá acesso ao patrimônio dos pais, pedindo uma providência, se possível. Não digo que vai conseguir isso para agora, que a gente sabe que tem um esquema de prioridade. A pavimentação só naquele período urbano daquelas casas ali, para facilitar, dar condições de saúde para aqueles moradores, devido a essa época. Poeira ou barro? Leva poeira ou barro? Das duas, uma opção, não tem outra, né? Então é isso, presidente. No mais, muito obrigado e boa noite.
Vereador José Abude.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Vou começar meu momento de tribuna livre, parabenizando ao vereador Altamir pela apresentação do projeto, que nominou a Travessa dos Moinhos, passa a chamar a Travessa Moinhos, e agradecer a presença de todos aqui, e se Deus quiser, tudo vai melhorar para vocês lá. E conforme já foi explicado por todos os vereadores, não vou ficar repetindo, mas vai dar tudo certo. Vocês podem contar com a gente aqui. Em seguida, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu requerimento da liberdade econômica. O que, que é? Vou tentar explicar em poucas palavras. O que, que é a liberdade econômica proposta pelo governo federal em 2019? Ele tenta simplificar a relação entre o empreendedorismo, aquela pessoa que tem a intenção de empreender, com o poder público. E para isso foi redigida uma lei e aprovada no Congresso Nacional. Paralelo a isso, e logo em seguida, o governador Zema, esse que brilhantemente colocou o salário do funcionalismo público estadual em dia, após 5 anos de sofrimento, esse que negociou com o judiciário o pagamento dos precatórios que o governo anterior usurpou da população, o governador Zema, ele fez um decreto decretando no estado de Minas a vigência da lei da liberdade econômica. E fez mais, ele fez um programa que chama-se Minas Livre para Crescer. Nesse programa ele orienta, é um programa direcionado às prefeituras, ele orienta as prefeituras a como implementar essa lei da liberdade econômica. Com certeza não vou conseguir explicar aqui, que eu também não tenho conhecimento completo do programa, mas conforme eu li e conforme falei durante a apresentação do requerimento, nas justificativas, os beneficiados pelo projeto são os empreendedores, os trabalhadores e o governo municipal. Eu acho que qualquer iniciativa que visa beneficiar as pessoas que querem trabalhar, aos trabalhadores e ao governo municipal, certeza merece ser, pelo menos, que o executivo nosso se interesse por isso, que leve a sério, que acredite que isso possa contribuir. Não é que isso sozinho vai mudar o perfil da nossa cidade, mas que isso possa contribuir para melhorar a nossa cidade. Para terminar, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a votação que houve lá no Congresso Nacional a respeito do voto impresso. Teve uma PEC, né, que estava querendo instituir o voto impresso auditável, e essa PEC ela não conseguiu ser aprovada. Ela saiu vencedora na votação por 229 votos favoráveis contra 218, mas faltaram 79 votos para que regimentalmente ela fosse aprovada. Os motivos que fizeram a PEC ser derrotada, sinceramente, são motivos que me envergonham de saber os motivos, de pelo menos acreditar que foram esses os motivos. Um deles eu posso falar aqui, que eu acho que é público, que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes, e o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do Luiz Roberto Barroso, ministro, fizeram reuniões com os deputados que iriam votar. Eles são do terceiro poder, são do judiciário. O judiciário se reuniu com o legislativo para fazer campanha política contra o voto impresso. E aonde que qualquer documentário, qualquer coisa que você lê a respeito do voto impresso, fala que era uma proposta do presidente Bolsonaro, por isso os partidos de oposição votaram contra a proposta. Não era proposta, era proposta por ele, mas era uma proposta para um Brasil mais honesto, para um Brasil mais transparente. Que a gente quer ver na eleição que o resultado não seja contestado, conforme já foi várias vezes. O voto impresso não significa pegar papel por papel e sair contando. Não é assim que vai ser feita a contabilidade dos votos. Vai ser uma coisa paralela. Eu não sou especialista, não tenho aqui também esse desejo de ficar explicando nada para ninguém. Mas existe o QR Code. O QR Code que seria impresso, ele permite que a mesa que fez o controle da votação naquela sessão eleitoral quase que ao mesmo tempo contabilize os votos que foram enviados ao Tribunal Superior Eleitoral, apenas para confrontar, para não ter suspeita que houve alguma fraude. Mas como que não poderá haver fraude se as pessoas são contra que seja feito mais uma maneira de fiscalizar? Eu nunca vi isso. A gente aqui está querendo fiscalizar o Poder Executivo sob todos os aspectos. Por que não fiscalizar uma eleição, gente? Por que não? Infelizmente, a nossa Câmara de Deputados votou. Foi 229 votos favoráveis, mas não foi o suficiente. Vamos ver daqui para frente como que vai ficar essa situação. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Tchau Davan.
Até bacana, bonito, mas eu costumo falar, você dá nome numa rua onde ela não existe captação de água, onde ela não existe esgoto, onde ela não existe pavimentação. Eu gostaria que os moradores dela estivessem mais um pouco aqui, alguns moradores, o Jorge, o Pedro Isabel, que estava aqui. Eu queria que eu ouvi algumas coisas, mas de alguma forma vai chegar no ouvido deles. Por que eu fiz esse requerimento para a Travessa dos Moinhos? Porque a rua Juarez Cristino da Silva e José Barbosa de Carvalho, eu conheço todas as suas ruas. O que acontece com essas duas ruas? Não é que eu estou contra. O calçamento dessas ruas estão perfeito. Estava perfeito. Eu tenho certeza que nessas duas ruas, para mim, é um dos melhores calçamentos que existia no Córrego do Ouro. Mas quem determina onde vai asfaltar primeiro é o prefeito que determina. Então essas duas ruas ficam de frente com a Travessa dos Moinhos. Então eles não têm uma rede de esgoto. Eles não têm uma água, uma captação de água. Agora eu fico pensando, por que do executivo determinar de igual asfalto assim primeiro, em cima do calçamento, e deixar de fazer a Travessa dos Moinhos? Eu aposto com qualquer um dos senhores vereadores, se adoecer alguém hoje, agora, nesse exato momento, na Travessa dos Moinhos. Se consegue chegar um carro lá para dar socorro às pessoas. Não consegue. É um dos piores lugares do Córrego do Ouro. É um dos piores lugares. O pessoal não tem condição nenhuma. Não é que eu estava contra jogar o asfalto em cima das pedras. Mas se é um descalço com a população jogar esse asfalto. Terminou de asfaltar ontem e as outras duas, as ruas da, fica de frente assim na terra. É um absurdo isso acontecer. Loteamento espacial. Estava indo muito bem. Hoje eu não consigo chegar em casa. Eu tenho que deixar o carro na rua, na garagem, subir a pé. Estava indo muito bem. A prefeitura, o executivo, gastou R$500 mil para fazer uma drenagem, que chama recurso próprio. E além disso, essas duas ruas é englobada, essas duas ruas da Juarez Cristino, é do loteamento espacial. Mas quem determinou que essas ruas fossem asfaltadas foi o executivo e a secretaria de obras. O que que acontece? Além disso, eles asfaltaram essas ruas primeiro. Eles asfaltaram essas ruas primeiro que o loteamento espacial. Agora, o loteamento espacial também, se hoje adoecer alguém, não chega ninguém em casa. Não chega nenhuma ambulância que possa dar socorro à população. Aí os caminhão começam a passar pesado, começam a quebrar as tampas dos bueiros, começam a quebrar o serviço que foi feito. O porquê ter parado essa obra? Quer dizer, por que ter parado essa obra? Vem o período das águas para atender outros lugares. O porquê ter parado essa obra? Não existe explicação ou líder do governo. Então, para mim, uma moradora que eu costumo dizer, que briga muito lá para a Travessa dos Moinhos, chama a Kelly. Até uma pessoa que fala, a Kelly é polêmica. Não é polêmica. Está mostrando a verdade. Porque o pessoal da Travessa dos Moinhos, pessoal do loteamento espacial, entendeu? Lá vai vivendo uma vida precária. Eu teria vergonha, tá? Jogou um asfalto em cima das pedras, igual jogaram lá na Juarez Cristino, e deixar vocês de fora, da forma que foi. Primeiro tinha que fazer aonde não tem nada, que o povo não tem condição. Então, assim foi posto o nome na rua, mas primeiro que eu acho que tinha que chegar lá, é asfalto, pavimentação na rua de vocês, para a gente ter o poder, pelo menos, de condições de transitar naquelas ruas. E eu me comovo muito com o sofrimento de vocês, o sofrimento do pessoal do loteamento espacial, a mesma coisa. Lá da que eu costumo falar, em frente ao matador lá, que as casas lá de cima também, não anda nada com o período das águas, e as pessoas estão insistindo falar que está fazendo asfalto. Mas tem que fazer para quem precisa, para quem não precisa, não resolve. Não é que o pessoal, para mim, o asfalto em cima de calçamento certo e deixar as pessoas no meio da terra, eu não me conformo com isso. E inclusive o prefeito, no período eleitoral, na primeira eleição dele, ele fez uma promessa aos moradores de Mantiqueira que ia asfaltar Mantiqueira. Então, não é porque eu sou nascido e criado em Mantiqueira, não. Mas eu vi uma... talvez até por isso que ele foi majoritário na urna, na sessão eleitoral lá em Mantiqueira. O que que acontece? O pessoal de Mantiqueira já não aguenta mais a poeira. Para mim, os dois locais do... os dois distritos que eu acho que tem que ser assaltado com urgência é Patrimônio da Serra e Mantiqueira. Não existe você asfaltar. Você vai asfaltar. Os dois distritos tem que ser asfaltado com urgência. Até porque que Mantiqueira é distrito, mas hoje é urbano. As casas ficam tudo na beira da estrada. Então eu vim falar, pouco dia eu vim falar que o prefeito vai asfaltar até Dores, que eu não tenha nada contra. Não tenha nada contra. Mas a gente tem que começar a dar prioridade onde as pessoas estão sofrendo mais. Asfaltar até Campo Alegre. Agora, dentro do Patrimônio da Serra e Mantiqueira, as casas ficam na beira da estrada. Ninguém vai jogar suas casas no chão por causa de asfalto. E a população não está aguentando mais. Não dá 3, 4 quilômetros de asfalto para a prefeitura asfaltar. E em momento nenhum eu vi no portal 14B anunciado que ele ia asfaltar Mantiqueira. Sendo que todo mundo lá paga IPTU. É um absurdo isso que a prefeitura está fazendo. Isso aí já faz assim... Eu estou aqui não é para o poder, é para representar a população da forma que eu acho que eu me entendo e que eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Porque chega de falar que está atendendo as pessoas mais carentes, e as pessoas mais carentes são as que mais estão sofrendo. Asfalto nos lugares bonitos não resolve. Asfalto tem que ter para quem não tenha. E eu costumo falar também, eu fiz um pedido hoje, mais dois minutos, eu fiz um pedido para colocar quebra-mola na Ponte Preta. Chega o verão agora que está chegando, faixa de pedestre na Ponte Preta, sinalização. Vocês vão ver se não colocar a quantidade de acidente que vai ter naquelas ruas. Mas eu estou pedindo antes que aconteça. Mas acho que não custa nada, não adianta você chover até ali no trevo e não sinalizar a Ponte Preta. É um dos maiores volumes de gente que tem agora no verão, é a Ponte Preta. Então você vai ver que não tem uma faixa de pedestre, não tem um quebra-mola, e as pessoas que estão pedindo. Então, aqui fica a minha indignação, governo. O bairro de Senhora Aparecida tem um convênio antigo, igual o do loteamento espacial em 2013, que tem esse dinheiro para pagar o... Eu não sei por que o convênio do bairro Nossa Senhora Aparecida está paralisado para asfaltar o restante das ruas e ninguém dá uma justificativa. Eu não sei o porquê. Aí as pessoas vêm para a tribuna desabafar, falando: o vereador Felipe é oposição, mas todo mundo vai ficar calado? Eu não vou ficar calado com coisas erradas, não. Infelizmente, eu fiquei muito envergonhoso desde asfaltar, desde o sofrimento do povo, e vou repetir e tornar frisar. Fiquei muito envergonhoso deles asfaltar a rua Juarez Cristino e a rua José Barbosa de Carvalho antes de asfaltar a Travessa dos Moinhos e o loteamento espacial. Infelizmente, é meu ponto de entender, e se as pessoas estiverem entendendo, bem. Se não tiver, a minha fala fica registrada. Eles foram mexer agora, falaram máquina. Tem uma máquina aí na cidade que acho que a hora dela é R$600 por dia ou mais. Entendeu? Essa máquina foi descarregada com a prancha no Corvo do Ouro essa semana para arrancar um toco de árvore. Ela ficou lá o dia inteiro. Eu vou até querer saber se essa máquina está ganhando no dia ou na hora ou sonorinho. Porque essa máquina está alugada. A prefeitura tem licitação de máquina. Nenhuma patral no período das águas que vai resolver o problema da população de São Zumono. Só isso.
Senhor presidente, uma parte da fala, você que encerrou o momento. Só queria lembrar a fala do Tião Davan, que disse que do meu pedido da Câmara ter um especialista para auxiliar o trabalho do vereador. Esse final de semana nós tivemos no Formoso, os moradores de lá pediram para a gente uma avaliação para resolver os problemas de esgoto, de captação de água. Eu e ele, nós não somos engenheiros. E a gente, se tivesse um engenheiro aqui na casa, não um engenheiro, mas assim, talvez uma consultoria, alguma forma da gente ter esses documentos, porque para a gente ter o andamento lá do Formoso, a gente vai ter que ou pedir à prefeitura ou a gente contratar alguém. Então, se a Câmara tivesse como ter um técnico para nos auxiliar nessas demandas, sabe? Talvez assim, de forma pontual. Mas acho que isso é fundamental para o nosso trabalho aqui na casa.
Eu sou presidente, até o vereador tinha, semana passada, falou lá da mina, porque às vezes as pessoas já estão cansadas de ficar esperando. As pessoas já estão cansadas de ficar esperando. Eles falaram que ia mexer na mina, que ia arrumar a mina. E até hoje está do mesmo jeito. Não arrumaram. Assumiu a responsabilidade, quem ia arrumar, quem ia colocar as manilhas, pôs a cara na reta, e até hoje está do mesmo jeito. Então as pessoas já estão ficando desacreditadas. Então a gente precisa que alguém, o líder do governo, alguém leve essas palavras até o prefeito.
Vereador Otamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Demais vereadores, a imprensa escrita, falada, online, ao público presente. Você que nos assiste pela TV Web, meu boa noite. Aos ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont, meu bom dia, João Batista da Rádio. Novamente, cumprimentar os moradores da Travessa do Moinho, aos funcionários desta casa. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento também ao prefeito municipal, o Betinho, por o asfalto da rua Juarez Barbosa de Carvalho, Juarez Cristina da Silva e vereador Castilho de Toledo. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o executivo também por estar fazendo uma obra lá na Vila Brandão, na Perobas,
E eu quero dizer para os demais colegas vereadores, e para você que nos assistem e nos ouve, que a prefeitura, ela apenas, ela executa, né, que o executivo, ele apenas executa e administra o dinheiro do povo. Na grande verdade, um defende que o deputado tal mandou recurso, que o prefeito tal que está fazendo, mas na grande realidade, quem está fazendo aquelas obras somos nós. É o senhor, a senhora, o cidadão, que levanta de manhã para trabalhar, a primeira coisa que ele faz, assim que ele levanta, ele lava o rosto, tomou um banho, ele já começa a pagar os seus impostos. Então, os impostos do cidadão é que está ali nessa rua, nessa obra que está sendo feita. Então, todos nós aqui asfaltamos essas ruas. Como diz aqui, os outros bairros, as outras comunidades que ainda não foi asfaltada, que merece o nosso respeito, que precisa ser asfaltado sim. A gente vai respeitar as ruas que estão sendo asfaltadas. Cabe ao vereador aqui fazer a indicação e fazer o requerimento e pedir ao executivo que executa. Nós somos legislativo, nós pedimos. Mas como diz o vereador Felipe, a gente não pode destinar o recurso para o tal lugar, porque é o prefeito que tem o destino, é do prefeito e da secretaria de obra, para onde mandar aquele dinheiro e fazer aquela obra. Então quero parabenizar os moradores lá do Caique, do Corvo do Ouro, por ter pagado seus impostos e hoje estão recebendo o asfalto benefício da sua casa. Então quem faz a obra não é deputado, não é governador, não é prefeito, não é vereador, nem senador. Quem faz a obra é o cidadão que paga o imposto, e paga imposto caro, gasolina aumentando todo dia, gás aumentando todo dia, o povo já não aguenta mais pagar tanto imposto nesse Brasil, as pessoas passando necessidade. Então, quem está asfaltando rua é o povo de Santos Dumont, é os pagadores de imposto que pagam imposto toda hora e todo dia. Estamos falando aqui, estamos pagando imposto para poder asfaltar a sua rua. O importante é que está acontecendo as obras, que as obras estão sendo feitas, mas tem local que tem prioridade, sim, com certeza, precisa se melhorar. Então, tem muitos lugares em Santos Dumont que as famílias hoje, por exemplo, não chegam em casa, está chovendo. A gente tem que agradecer a Deus a todo momento pela chuva que está caindo, né? Isso é bênção de Deus. Mas aqui quero deixar registrado meus parabéns a todos os loteamentos que estão sendo asfaltados, e pedir, né, junto, reforçar junto com o vereador Felipe, que termine a obra do loteamento espacial, que faça a reforma da mina, que o vereador Felipe, o vereador Tim, tem cobrado, porque aquela mina lá, já disse aqui em outra reunião, na época, eu mais os moradores lá, reformamos aquela mina. Aí veio a obra, agora acabou com a mina. Então precisa ser reformada aquela mina lá.
Ô vereador.
Sim, vereador.
Só para não sair fora um minuto só.
Uhum.
Loteamento espacial, o que acontece? Vocês começam a obra e para, e vai mexer em outro lugar. Em outros lugares. O que que acontece? Quando a Caixa vir fazer vistoria da drenagem, é lógico que as tampas do bueiro, a cobra tem que estar toda quebrada. Que eles param. Eu não entendo por que que a prefeitura pôs mais R$500 mil lá e não deu continuidade naquela obra. Por sendo que o recurso é do governo federal. Eu acho que isso aí é um descaso com a população. Está acontecendo igual está acontecendo com a rua Machado de Assis, que o senhor sabe disso.
Com certeza. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a secretária de assistência social, a Simone, porque nesta casa, no último dia 13, teve a 10ª conferência municipal da Secretaria de Assistência Social de Santos Dumont. Foi agora dia 13 de agosto, a casa estava lotada, onde teve, foi muito bacana. Essa conferência, que junto com os CRAS, né, dos municípios, dos bairros, CRAS, Corvo do Ouro, Corvo do Depósito, Bairro da Glória, né? Todos os diretores dos CRAS tiveram aqui nessa casa, e eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores e demais presentes. É muito importante o que foi a conferência, a 10ª conferência municipal da Secretaria de Assistência Social. Foi muito bem organizado pelos CRAS e pela secretária de Assistência Social, Simone. Eu participo de várias conferências, vários anos, eu nunca vi uma organização tão bacana igual teve na 10ª conferência de assistência social. Inclusive, um dos temas que me chamou muita atenção, para os demais colegas vereadores, que é um tema que me chamou muita atenção dessa conferência, a conferência ela faz um apanhado no geral, do que está acontecendo na Secretaria de Assistência Social e traz para aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa conferência, é, que foi até lido aqui pela ex-primeira-dama aqui do município, a Silvia, esposa do doutor Pacífico, né, que falou muito bem, e ela trabalha no fórum, foi a família acolhedora. Foi uma coisa muito bacana que Santos Dumont quer criar a família acolhedora. Hoje, junto, e parabenizar também o Conselho Tutelar, que esteve presente, expressou muito bem. Então, a família acolhedora é um projeto muito bacana e provavelmente esse projeto deve vir para a Câmara de Municipal para ser aprovado. O que é a família acolhedora? As crianças que, muitas das vezes, muitos aqui lembram que as crianças iam para cidades vizinhas. Então, as famílias, hoje acolhedoras, senhor presidente, elas vão receber, as famílias cadastradas, vão receber as crianças, né? Então, esse projeto chegando na casa, se a prefeitura mandar, junto com a Secretaria de Assistência Social, a gente vai discutir esse projeto. Esse tema é muito importante, que é o tema da família acolhedora. Em vez de pegar uma criança e colocar numa creche, uma família adota essa criança por um prazo determinado pelo juiz, pela justiça, dentro da lei. Então esse projeto é muito bacana. Então, se esse projeto vier pelo menos para 10 famílias, são 10 crianças. A gente lembra aqui muito e a gente tem muita saudade da mãe Fátima, que todos conheceram lá na Ponte Preta, no Corre do Ouro. É a mãe Fátima que era uma acolhedora das crianças. Depois que a mãe Fátima veio a falecer, que Deus tenha um bom lugar, e a gente só tem lembranças boas dela, de quantas crianças ela acolheu na casa dela. E hoje, com certeza, as famílias, esse projeto, se for aprovado, partiu da Secretaria de Assistência Social. Só um minutinho, senhor presidente. Se esse projeto vier para casa e for aprovado, será muito importante esse projeto Família Acolhedora. Ele vai poder acolher as crianças em casa, mas tem um critério que leva tempo para poder explicar o critério para poder receber uma criança em casa. Não é tão simples assim, mas esse projeto vai evitar que criança vá para outra cidade, que vá para outras creches, que ela possa ficar num lar que possa ter, que, como se diz, que possa acolher essa pessoa, que tenha condições de acolher essa criança em casa. Senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente na casa, TV Web e Rádio Cultura. Senhor presidente, esta casa tem demonstrado uma maturidade desde o princípio dessa legislatura, em particular que eu aqui estou, votando o projeto, discutindo a iniciativa, o tempo de chegada nessa casa. Sempre em favor de uma boa tramitação, foi o que se demonstrou na análise, na votação do projeto de lei hoje mais cedo, com companheiros de bancada, o Zezinho, ainda que discordando, mas eu acho isso muito importante, discordar para aperfeiçoar e melhorar, vereador Tim, né? Para que os projetos sejam bem enviados. Acho que nós estamos rendendo no município, avançando em alguns setores importantes como de urbanismo, asfaltamento, e realmente há coisas que têm que ser assim, como colocou o vereador Altamir, bem utilizados os impostos do cidadão. Então, as ruas que estão recebendo asfalto, deixamos que siga. As ruas que não tem, conforme o vereador Felipe, parar uma coisa pela metade, sair e cobrir outro santo, não adianta muito. Tem que ser corrigido isso também, né? Perfeitamente.
Vereador, só que eu esqueci também de falar da dificuldade. Eu fiz um requerimento hoje, que o pessoal passa muito tempo na rua projetada, lá na Ponte Preta. Muitas casas que tem. Tem uma rua que, às vezes, quando chove, a dificuldade das pessoas também está muito grande.
Muito grande.
Então, o prefeito precisa, urgente, dar uma atenção para essas ruas.
Precisamos avançar.
É isso que a gente precisa.
Sem dúvida nenhuma.
Recentemente, no âmbito nacional, vereador Zezinho, nós tivemos de novo, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal não julgando com a Constituição, aplicando medidas de liberdade, cerceamento de liberdades, com inquéritos viciados que não têm condão nenhum, levando pessoas ao cárcere. Eu alerto que o que acontece lá em cima, amanhã bate a nossa porta. É uma coisa muito grave que vem se repetindo, uma interferência nos poderes, uma confusão institucional muito ruim. Mas, nesta noite, eu gostaria também de prestar uma homenagem a um grande órgão de imprensa que, na data de amanhã, comemora 73 anos de existência. É a nossa querida Rádio Cultura de Santos Dumont, na pessoa do João Batista, que leve o cumprimento a todos os demais comunicadores, bem como seus diretores, Sérgio Rodrigues, enfim, todos aqueles colaboradores que fazem... fazem da Rádio Cultura o veículo de imprensa que é. Vou fazer um breve histórico, senhores. Na data de amanhã, 17 de agosto, comemoraremos mais um aniversário daquela que, junto a outras de mesma idade ou próxima, foi e é a pioneira na radiodifusão do Brasil, e sobretudo em nossa cidade, município e região. Em 17 de agosto de 1948, pelo radialista José Freixo, foi fundada a Rádio Cultura M, transmitida em ondas médias no canal 1580 kHz. Passaram pela emissora grandes nomes do rádio e da música nacional, como Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Carlos Galhardo, dentre outros. Sempre se mostrando eficaz instrumento de utilidade pública e social, a rádio, até nos dias de hoje, com seus grandes comunicadores, exerce esse papel, consagrado e reconhecido pela população sandomonense e da região. Já nos idos de 1980, a emissora se notabilizou pela cobertura do esporte, sendo uma das primeiras emissoras do país a dar atenção ao futebol varziano, criando em 1987, por Aymar Santos, Gilberto Freire e Juarez Salles e outros, a Copa Cultura de Futebol, torneio que dura até os dias de hoje, levando desde então o nome da emissora. Quem ligado ao futebol não esperava ansioso pelo programa Esporte na Onda, às 11 horas da manhã, no horário do almoço, apresentado por Juarez Salles, sobretudo às segundas-feiras, para acompanhar os resultados do fim de semana dos Jogos pela Copa Cultura. A transmissão ao vivo das reuniões da Câmara Municipal de Santos Dumont, inicialmente nas noites de sextas-feiras. Hoje, ainda presente nesta casa, reprisa suas sessões nas quartas, quintas e sextas. O tempo passou e com ele as modificações tecnológicas chegaram, como a internet, que proporciona agora ouvir a emissora não só na cidade e na região, mas no Brasil e no mundo inteiro. A Rádio Cultura continua firme em seu propósito, qual seja, de ser um veículo de comunicação e utilidade pública a serviço de Santos Dumont e de seu povo, e sobretudo atento e próximo de seu povo, cumprindo sua missão. Integra verdadeiramente o patrimônio cultural de nosso município. Prosperidade e força a esta emissora e a seus colaboradores, comunicadores e diretores, para que outros muitos aniversários sejam celebrados, em oposição ao tempo que nos envelhece, que esta emissora seja cada vez mais jovem, moderna e brilhante. Muito obrigado. Essa é a mensagem, João, que eu gostaria que você levasse. Bem como, senhor presidente, gostaria que essa casa elaborasse uma moção de congratulações em nome de todos os vereadores, né? Para esse grande veículo de comunicação, vereador Altamir, que no dia a dia une a população sandomonense. Perfeitamente.
Na parte, vereador.
Perfeitamente.
Quero parabenizar a Rádio Cultura em nome de João Batista, que está sempre aqui na casa, parabenizar todos os funcionários da Rádio Cultura, os ex-radialistas, né? Os falecidos aí, que Deus os tenha, né? Como Jurandir, quem está nos ouvindo, os senhores e senhoras, né? Lembra todo dia das manhãs do Jurandir. Verdade. Hoje a Tota Meneghel, o João, com a grande audiência na Rádio Cultura, com Valdir Silva, né? Sim. Que trabalhou muitos anos na Rádio Cultura também. Deixar aqui um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura e parabenizar a rádio junto ao Sérgio Rodrigues hoje aí. E que essa rádio que sempre traz boas notícias para a nossa cidade. Eu queria lembrar também aqui o Jorge de Castro, a rádio até poderia voltar. O Jorge de Castro era um radialista que toda segunda-feira ele estava aqui na Câmara entrevistando os vereadores qual projeto seria votado em tempo real, ao vivo, né? Deixar que o João Batista leva de novo essa sugestão lá para
a
rádio.
A bola está levantada, né, João?
Ele vinha aqui, entrevistava ao vivo a pessoa antes da reunião, qual projeto que vai votar, e seria transmitido ao vivo no programa
que era tarde naquele dia. Então deixar a sugestão pro João novamente aqui poder fazer esse trabalho no lugar do Jorge de Castro.
Vereador Itami, tá na voz certa. Gosta do parlamento, acompanha, já levantamos a bola.
A Câmara já pode fazer esse pedido em nome do João Batista.
Com certeza, o nosso presidente já vai tomar as providências.
Obrigado,
mas enfim, que tenhamos todo, agradeço a participação dos moradores da Travessa dos Moinhos, parabenizando ao vereador Altami pela proposição muito bem feita da lei, nomeando para que as melhorias possam chegar. E sem dúvida, vereador Altami, vereador Tim, também que luta tanto, vários pedidos de vossa excelência para aquela comunidade, eu sou testemunho nesse pouco tempo, as melhorias chegarão. Certamente nós estamos com 6 meses de governo, claro que o prefeito já vem de 4 anos, mas há erros, há acertos, vereador Felipe, mas as melhorias caminharão e chegarão, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 23 de agosto de 2021. Boa noite a todos.